Saúdo as senhoras e os senhores deputados, saúdo todos os presentes, uma saudação especial e o agradecimento pela disponibilidade ao senhor professor António Castro Guerra, a quem agradeço a sua presença e ter se disponibilizado de imediato para participar na audição e inquirição que decorre nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e, nesse sentido, vamos dar início, sem mais delongas, a esta audição e inquirição que irá decorrer da seguinte forma. Até 15 minutos, mais ou menos, para o Sr. Professor usar da palavra, dizer o que achar por conveniente aos membros desta Comissão. De seguida, entraremos na primeira ronda, que decorre no modelo de pergunta-resposta. Os senhores deputados irão fazer perguntas. O Sr. Professor António Castro Guerra terá a gentileza de responder, tendo os senhores deputados, por cada grupo parlamentar, no máximo 8 minutos. Dispõe do tempo que achar por conveniente para poder responder. De seguida, passaremos a uma segunda ronda, em que terá a gentileza de tomar nota das questões colocadas, responderá apenas no fim, e assim sucessivamente na terceira ronda, em que também por 3 minutos, acrescido de 2 pelos deputados que desejarem usar a palavra, poderá depois responder a todos no fim. É com reiterado gosto que o recebemos nesta comissão e, nesse sentido, a palavra é a sua, Sr. Professor António Castro Guerra. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente desta comissão, os senhores e as senhoras deputadas, e dizer que é com honra, mas com sentido também de responsabilidade, porque isto é de grande responsabilidade, estar aqui nesta comissão de inquérito que visa naturalmente apurar a existência ou não de rendas excessivas concedidas aos produtores de eletricidade, apurar a responsabilidade política de quem porventura as tenha concedido e tirar ensinamentos para que doravante a política energética e outras políticas, não decorrente desta Comissão, mas de outras, possam ser balizadas, seja no quadro legislativo, seja, digamos, na forma de atuar das instituições que são contrapoderes em muitas políticas, se possam, no fundo, conceber políticas mais eficientes, mais orientadas para os fins últimos dessas mesmas políticas. Senhora Deputada, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu não trouxe comigo do Ministério nenhum documento, nem nenhum dossiê sobre estas matérias e outras. E, portanto, não tenho nenhum documento, nenhum aporte especial de documento, porventura que não faça parte do vosso espólio, para juntar ao já grande espólio, admito eu, de documentos que possam ter, que já tenha. Não vou fazer nenhuma apresentação, digamos, elaborada, com PowerPoint. Deixem-me dizer-lhes que eu vi com bastante atenção algumas das sessões que se passaram aqui, não todas, porque não tive tempo, e fiquei impressionado com a persistência, com o rigor, com a intensidade dos debates e a seriedade como eles estão a ser levados, no sentido de haver resultados. Portanto, é com este espírito que eu aqui estou, vou tirar partido do tempo que me concederam para falar de 3 ou 4 questões. A primeira, qual é o meu currículo profissional, para daí concluírem que não venho da energia nem fui para a energia. Como é que eu, digamos, fui parar ao 17º Governo Constitucional, quem me convidou, e o que é que eu fiz no tempo em que desempenhei as minhas funções de forma efetiva. Eu sou licenciado em Economia pelo ISEC, mesmo aqui ao lado, fui assistente durante muitos anos, doutorei-me em 2011, fiz depois carreira académica, agregação, professor associado. E depois, após o doutoramento, eu tive uma carreira mista, ora academia, ora resposta a convites que me iam fazendo para responder a missões. E a primeira missão que eu desempenhei foi presidente do IAPMEI. E aí eu tive o privilégio de conhecer o mundo das PMEs e conceber, digamos, e no fundo, penso eu, levar a instituição para um patamar de respeitabilidade bastante grande. Foi, porventura, a função que eu mais gostei de desempenhar, pela aprendizagem que tive, pela importância da instituição, mas também porque, quando se fizer a história industrial de Portugal, recente, ao-se concluir que ela é indissociável do papel que o IAPMEI desempenhou neste país. E penso que deixei lá algumas marcas. Foi convidado pelo Dr. Daniel Bessa. Depois, a minha próxima missão foi ser Presidente do Investimentos e Participações do Estado, onde tive alguns anos, e o convite foi-me feito pelo Dr. Joaquim Pina Moura. Foi uma missão mais espinhosa, mais difícil, mas mesmo assim as marcas ficaram lá, a instituição acabou por ser extinta e saí. Aliás, saí antes da extinção, na medida em que me demiti. A missão seguinte foi vir para o governo, o 17º Governo Constitucional. Deixei de dizer-lhes que quem me convidou foi o Dr. Manuel Pinho. O Dr. Manuel Pinho convidou-me para fazer parte da equipa dela, de forma, aliás, inesperada. Como é que relações é que eu tenho com o Dr. Manuel Pinho? Eu conheci-o na universidade, partilhámos o mesmo gabinete durante um ou dois anos. Ele depois foi para Paris doutorar-se, eu doutorei-me um pouco mais tarde e tivemos muitos anos sem nos ver. E agora não sei dizer qual foi o momento próximo ou antes das eleições, ou próximo, ou já depois das eleições. Tive alguns contactos com ele, voltei a ter contactos com ele, e ele tinha já a intuição de que queria ser ministro, e pediu-me alguma documentação sobre PME, sobre infraestruturas tecnológicas, e foi neste contexto que fui convidado para ir para o governo. Ora bem, depois de sair do governo, fui desafiado pela Caixa Geral de Depósitos para uma aventura em Angola. De montar um banco de desenvolvimento, essa aventura não se concretizou, por razões que não vêm agora aqui ao caso. Mas ainda na fase preparatória da ida, havia uma dificuldade, havia um conflito a resolver na Simpori, e acabei por ser convidado para ser chairman da Simpori. E depois da saída da Simpori, é que eu vou finalmente para uma, não para Angola, mas vou para Cabo Verde, onde estive 5 anos e de onde regressei recentemente, a presidir a um banco participado pela Caixa Geral de Depósitos. Ora, esta é a minha carreira, digamos, não vou agora dar mais detalhes, há muito mais coisas, mas marcos mais relevantes, esta é a minha carreira profissional. Bom, tendo sido convidado para o Governo, a minha denominação é Secretário de Estado Adjunto da Indústria e da Inovação. Não tem energia na sigla, mas eu era responsável pela energia também. Digamos que foi para mim uma surpresa grande quando o convite também veio para essa área, mas como costumo responder a desafios, pensei, António, o que tu tens aqui para frente é uma grande barreira à entrada, vais ter que trabalhar muito para cumprir a tua missão. E como eu não, digamos, a energia tinha e tenho, acho que ainda tenho, bastante energia, capacidade de trabalho e de persistência, e curiosidade, digamos, entrei num setor apaixonado e sobre, de forma apaixonada e de forma que queria-vos dizer o que é que eu de mais relevante fiz durante o tempo em que exerci as funções. Naturalmente que trabalhei e fiz parte de uma equipa preparadora, coordenei a elaboração da Estratégia Nacional da Energia, que foi publicada através da resolução 169/2005 de 6 de outubro, presumo que seja do vosso conhecimento, é um documento, penso, bem elaborado, ambicioso em vários domínios, e foi por este documento que eu pautei a minha atuação. E a minha atuação está marcada basicamente por um trabalho profundo, e aqui eu aprendi muito com os meus assessores. Tinha dois assessores, um para a energia, outro para o gás natural. Enfim, para a energia tinha dois assessores. E coordenei com bastante intensidade e aprendendo muito com a elaboração destes documentos, que é o Decreto-Lei 29 de 2006. E depois o Decreto-Lei que desenvolve este primeiro Decreto-Lei, ambos consubstanciando a transposição da Diretiva 2003/54/CE do Parlamento e do Conselho, do Parlamento e do Conselho, digo bem, que estabeleceu as regras para o mercado interno, implicando uma alteração, que obrigava à alteração do quadro legislativo anterior. Portanto, estes dois documentos que são centrais da eletricidade, portanto, o Decreto-Lei 29 e o 172/2006, portanto, ambos de 2006. Trabalhei também no gás natural, tendo daí saído dois decretos-leis que alteraram substancialmente o enquadramento legislativo das várias atividades da cadeia do gás natural. O primeiro, a lei de base, o decreto 30/2006, e depois o 140/2006. Ambos, o primeiro de 15 de fevereiro e o segundo de junho. Aqui, naturalmente, havia uma preocupação adicional a isto, que havia uma preocupação fundamental, era criar as bases para o unbundling do gás natural, para a definição dos ativos que iriam para a REN, os ativos regulados, o que aliás devia ser feito antes da própria da primeira fase da privatização da REN. E para a REN foi a rede de transportes, e outros ativos sujeitos à regulação. Digamos, o Tribunal de Liquefação do Gás em Sines e alguma capacidade de armazenamento ali no Carrijo, próximo do Pombal. E, curiosamente, também trabalhei na Lei do Petróleo. Fiz a Lei de Base, a Lei do Petróleo. A Lei do Petróleo estava dispersa por um conjunto de diplomas antigos e juntou-se tudo, deu-se ordem ao setor, mas este já não teve desenvolvimentos. Digamos, não sei ao certo agora porque é que não o fizemos, talvez porque as prioridades iam para as outras áreas, mas acabei por não o fazer. Isto no plano legislativo. No plano já da ação, das políticas, o lançamento de um concurso em duas fases de atribuição de potência de energia eólica. O primeiro concurso com uma capacidade de potência de 1.200 megawatts e o segundo com 400. E depois ficou ainda para uma terceira fase com mais 200, o que prefaz os 1.800 da resolução da estratégia nacional para a energia que lá está prevista. Este concurso foi um concurso que tinha uma ambição muito grande, que era criar um cluster elétrico, industrial elétrico, no sentido de cluster como conjunto de atividades complementares, que pudessem, no fundo, alargar a capacidade produtiva nacional nesta área, o conhecimento científico nesta área, e a ideia que me norteou na concepção deste concurso foi esta: a energia, mais energia pressupõe mais investimento pressupõe inovação, ou desejavelmente pressupõe inovação. Aliás, inspirei-me, sem querer comparar ele com o ministro Ferreira Dias de outros tempos, que ele também... E aí houve várias preocupações, houve várias preocupações na concepção do concurso, do caderno de encargos, Foi um desconto à tarifa, em relação àquela que estava em vigor, de 5%, até 5%, e, digamos, atingiu-se esse objetivo. Um investimento que densificasse a capacidade produtiva na produção de aerogeradores, e quem visite Viana do Castelo e outros sítios do país verá que novas fábricas várias foram criadas, eu agora não tenho os detalhes já do impacto disso, porque não trouxe documentos, não é? Mas foram muitas fábricas, e hoje, adicionalmente, e a criação de um fundo para investimentos na área das energias, nomeadamente naquela dimensão difícil que as energias intermitentes têm na relação com a rede. E esse fundo atingiu 50 milhões de contos na primeira fase e, salvo erro, 20 milhões na segunda fase. Na terceira fase, acho que essa exigência já não se punha. Esses 200 megawatts eram um bocadinho mais para, digamos, para fazer democracia elétrica, digamos assim. São pequenos, eram pequenas quantidades, eram 200 distribuídos por vários, múltiplos atores. Naturalmente que trabalhei também, digamos, na relação com a Espanha, no sentido de preparar as condições para que o IBEL vinha sendo a ser suficientemente adiado, entrasse em funcionamento em 1 de julho de 2007. A partir de outubro de 2006, o Centro Operacional na área da energia no Ministério passou gradativamente para o Gabinete do Ministro. E, enfim, isto fez-se de forma pacífica. No fundo, eu que tinha trabalhado até aqui com grande autonomia e com autonomia, digamos, na forma de palatar os documentos, de ação, o Ministro avocou, ou foi avocando, os dossiers, e deixem-me dizer-lhes que eu no dia 17 de... confirmei ontem como hoje chefe de gabinete, no dia 17 de abril de 2007, digamos, dispensei os meus assessores e, enfim, fiquei. Tudo isto se fez sem conflitos, e dediquei-me às muitas áreas que eu tinha na minha delegação de competências e que eu tinha de alguma forma, digamos, a que eu tinha dado menos atenção. E aí pôs toda a minha energia na indústria, na inovação, bom, e depois toda a minha energia foi canalizada para isso. Portanto, esta, no fundo, é a minha história com a energia, nos traços mais marcantes. É isto que se me oferece dizer, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou agora ao vosso dispor para ouvir perguntas. Deixem-me dizer-lhes o seguinte, a minha memória factual e de datas, digamos, não é grande. E por conseguinte, eu posso responder, muitas vezes não me lembro, mas eu, quando se responder nesse sentido, entenda que eu não estou a mentir. Eu estou a dizer que não me lembro, mas também não estou a dizer que isso não aconteceu. Estou apenas a dizer que não me lembro. Não me lembro porque eu quando saio de um sítio, para mim, vamos a outra e não fico amarrado à memória das coisas, mas o que eu posso dizer é que, digamos, eu de alguma forma saí prestigiado, digamos, das ações que desenvolvi no Governo. Tenho para mim que saí com algum prestígio do Governo e, portanto, estou a vosso dispor para as perguntas que agora me queiram pôr. Espero que esteja à altura de resposta o mais precisa possível, que eu for capaz, com a restrição que eu vos dei, da minha memória não ser milimétrica. Já lá vão 11 anos.
Muito obrigado, Sr. Professor António Castro Guerra, pela exposição que trouxe e que fez esta comissão. E vamos de imediato passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias, a quem concedo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Professor Castro Guerra, bom dia. Obrigado pela sua colaboração e de facto, há temas que nós temos, de facto, muito interesse em ouvir o seu relato, o seu testemunho, especificamente, para nós, pelo menos, no que diz respeito à sua presença no Governo, ao exercício de funções na área da energia, e eu começava por... Estamos ainda na fase inicial da reunião, portanto há elementos que ajudam a enquadrar, digamos, o exercício de funções que o Sr. Professor teve enquanto Secretário de Estado, e é nesse âmbito que eu gostava de começar por colocar algumas questões de enquadramento. Já nos informou, já nos referiu que foi convidado pelo Dr. Manuel Pinho, que iria ser ministro e, portanto, convidado nesse âmbito para que o senhor pudesse integrar o governo com ele como secretário de Estado. Desde o início teve, digamos assim, a área da energia como uma das atribuições e competências enquanto secretário de Estado. E uma pergunta que eu lhe colocava relativamente à articulação que tinha enquanto secretário de Estado com o ministro em matérias relacionadas com a energia, porque cada membro do governo tem o seu estilo de trabalho, a sua relação de trabalho com os outros membros, e portanto, em particular naquele caso, a pergunta que eu gostava de lhe fazer é, nesse início de funções em 2005, não é? Qual foi, digamos, o âmbito de atuação e de delegação de competências, digamos assim, aquilo que era da sua competência enquanto Secretário de Estado, e onde é que era a linha de fronteira a partir da qual já era assunto em que o Ministro Manuel Pinho assumia a direção concreta dos processos e já não lhe cabia assim? Não sei se me faço entender. Cada membro do Governo tem o seu estilo e há momentos diferentes uns dos outros. Qual é o testemunho, a recordação que tem dessa questão?
Para responder, Sr. Professor, sim. E só agora, depois pode haver
de acordo.
Sempre direto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem me lembro, o Ministro não ficou para si com nenhumas competências. Tinha um estilo de gestão, digamos, no fundo, de coordenação política, e eu fui sempre leal com o Ministro e digamos, e estávamos próximos um do outro no espaço. Isto passou-se primeiro no antigo prédio da Tabaqueira, mas depois ali na Horta Seca, e portanto, no fundo, digamos, o contacto era fácil e naturalmente havia muitas interações. De vez em quando o Ministro, para assuntos de maior delicadeza ou maior sensibilidade política, ele naturalmente, digamos, dava-lhe mais atenção, mas eu trabalhei sempre com muita autonomia no sentido das iniciativas. Tinha os meus trabalhos para casa, naturalmente, para fazer, tinha aqui o meu guião, ia fazendo, e acho que o essencial foi cumprido. Mas a proximidade era fácil, digamos assim, fácil.
Muito obrigado. Portanto, não havia propriamente matérias para as quais o senhor já não era chamado e não, era com o ministro.
Não. Digamos que o que eu digamos, o que é verdade é que o ministro ganhou uma apetência pela energia, quer dizer, ganhou maior vontade, digamos, no fundo, de agarrar os dossiers da energia, digamos, até porque os resultados estavam a fluir. E eu achei isso normal, no fundo, as minhas competências são delegadas. E dediquei-me a outras áreas que também eram pesadas, digamos, da geologia, digamos, porque havia imensos recursos geológicos que era preciso aproveitar, da energia, a tutela do IAPMEI, a tutela do ICEP, enfim, muita coisa que eu tinha de alguma forma dado menos atenção por força das prioridades neste setor.
Então, já agora, Sr. Professor, ajude-me só a compreender essa questão, porque isso também é um detalhe, mas tem alguma importância para compreendermos o processo da forma como ele evoluiu. Há uma apetência crescente e um interesse crescente do Ministro Manuel Pinho, que começa, a acompanhar com mais detalhe, e o Sr. Professor, enquanto está de Estado, começa a ficar mais com áreas da geologia e outras. A questão é, dentro da área da energia, as questões do setor elétrico e destas matérias renováveis, etc., passam a ser mais diretamente acompanhadas pelo ministro, a partir de certa altura, e, continuando, mais à frente, a questão da energia é diretamente assumida pelo ministro e o senhor passa a ter outras funções no governo? É isto ou como...
Eu já as tinha, não é? Eu já tinha a indústria, já tinha a inovação e, portanto, sempre lhe dediquei tempo. Só que tinha tido eu o privilégio de escolher a equipa do IAPMEI e de outros, e da ICEP, já não sei como é que as coisas se passaram, mas eu tinha uma grande confiança, digamos, na liderança das instituições e, portanto, era mais, digamos, estava mais descansado em relação ao dia-a-dia.
A partir de que momento é que o Sr. Ministro, qual é o momento, qual é o acontecimento, digamos assim, a etapa a partir da qual é mais ao Ministro que é mais o Ministro que começa a assumir de facto o acompanhamento às questões deste setor? Alguma alteração que tenha identificado, algum momento que tenha identificado?
Não, eu, digamos, no fundo, a partir de outubro de 2007, 2006, eu tive uma frase infeliz a propósito da energia, foi quando houve aquele grande aumento da energia dos 15,7. Eu acho que aí começa o início do envolvimento mais intenso do ministro, operacional também, na área da energia, não é? E isso depois foi um contínuo que eu posso dizer que ficou, conversámos sobre isso, ficou no fundo simbolicamente marcado, digamos, com a exoneração dos meus assessores, digamos, porque já não estava a precisar deles, eu já não tinha trabalho para lhes dar. Basicamente é isso.
Já agora, para efeitos do nosso registro, os dois assessores, está-se a referir a quem e em que momento é que foram exonerados?
No mesmo dia, no dia 17 de abril de 2007.
Os nomes, peço desculpa.
José Carvalho Neto, engenheiro José Carvalho Neto. Dr. Mário Paulo. Um mais com sensibilidade para a energia e para a eletricidade. Dr. Mário Paulo, que é um quadro da RENA. E o engenheiro José Carvalho Neto, que tinha passado pelo gás natural, mas era um quadro da Direção-Geral de Energia e Geologia.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu queria perguntar-lhe, falou precisamente desse aumento de 15,7% nas tarifas em outubro de 2006. Nós tivemos aqui um relato de uma reunião no dia 18 de outubro de 2006, precisamente sobre este tema, que terá sido essa reunião convocada pelo Ministro Manuel Pinho, precisamente para analisar e decidir o que fazer em relação a esse problema que estava criado do aumento das tarifas em 15,7%. Uma reunião no próprio gabinete do Sr. Ministro com algumas pessoas ligadas a esta área no Governo e empresas e entidades competentes, digamos assim. O senhor Professor, enquanto Secretário de Estado, tem recordação desta reunião? Estava presente? Está a ver o que será isto?
Se responder, ou seja, não devia estar, natural que estivesse, mas não lhe posso responder se estava ou não estava.
Só pergunto isto porque, ao que parece, terá sido uma reunião quase histórica, porque foi o ponto de encontro de praticamente todas as pessoas que tinham responsabilidades no setor, desde a EDP, REN, a ERSE, o Governo, a DGE, no dia 18 de outubro, no Ministério, no gabinete do Ministro.
Claro, é natural que tivesse estado, mas não tenho memória.
É natural que tivesse.
Tenho memória dessa reunião, naturalmente que o aumento trazia problemas políticos sérios e, portanto, digamos, o Dr. Manuel Pinho ficou preocupado e tentou encontrar soluções para isso.
Se eu lhe falasse, por exemplo, numa situação que poderia ter ocorrido nessa reunião do género o Sr. Ministro, perante aquela notícia alarmante, ter dito que era preciso criar um plano de trabalho e alterar a legislação e tomar medidas, inclusive do ponto de vista da regulação da legislação do setor e da organização do setor e da sua oferta, que fizessem frente e que permitissem fazer frente a esta questão das tarifas, e daí a EDP e a REN terem-se mobilizado para preparar contributos para a alteração da legislação, e tudo isto ter sido discutido nessa reunião no gabinete do Ministro com esta gente toda, isto diz-lhe alguma coisa? Uma situação, isto não acontece nem todos os dias, nem todos os anos.
Mas a solução mobilizou muita gente, porque, embora o impacto das tarifas só se viesse a sentir em 15, no dia 1 de dezembro, não é? Portanto, as tarifas só entrassem em funcionamento no dia 1 de dezembro. Tenho ideia de que isso mobilizou muita gente, sim.
Mobilizou de tal maneira que mais tarde aparece o famoso draft enviado pelo Dr. Manso Neto. Ao que parece, até agora, há indícios de que esse draft do Dr. Manso Neto, enviado ao Governo, que no fundo estaria na origem da resolução do Conselho de Ministros 50-2007, teria sido acompanhado, teria tido origem nessa mesma reunião e nas coisas que então foram discutidas. E a pergunta que eu lhe queria fazer... Esta resolução do Conselho de Ministros, que trata de várias coisas, mas que no essencial determina que o valor do equilíbrio económico-financeiro para cada centro eletroprodutor a fixar pelo Governo seja calculado tendo por base o valor identificado em duas avaliações realizadas por entidades financeiras independentes. O famoso trabalho de avaliação de dois bancos, não é? Credit Suisse e Caixa BI, se não me engano. O Sr. Professor está recordado deste processo e do envolvimento que teve neste processo e na articulação que teve o Governo e o seu gabinete com a EDP e a REN em relação a isso?
Não, vamos ver, essa reunião tinha a ver com a... digamos, no fundo, com a definição da solução alternativa ao aumento dos 15,7. Isso deu origem depois a um diploma, digamos, a um diploma, não sei agora qual é a categoria de diploma que foi, em que se arranjou, naturalmente, um cap para a tarifa e um processo de alisamento e o pagamento num período longo, digamos, do montante que não foi repercutido nesse ano na tarifa. Eu ontem estive a ler a resolução, eu não encontro aqui, eu não vejo que essa primeira reunião tivesse a ver com isso. Não vejo.
Aquilo que nos era dado a conhecer levava a crer que as medidas para o alisamento e o cap referidos em relação às tarifas teriam como condição ou contrapartida ou como caminho para lá chegar algumas contrapartidas ao setor que passariam por medidas como estas em relação ao domínio público hídrico e à extensão da concessão. Daí a minha pergunta.
Entre outubro e fevereiro vão muitos meses, não é? Portanto, não, o assunto, digamos, no fundo, esta resolução é muito posterior, digamos, a esta reunião. Essa reunião foi logo a seguir, talvez 17 ou 18 ou 19, não sei agora dizer.
Obrigado. Tem recordação do processo de elaboração desta resolução do Conselho de Ministros, que é naturalmente aqui, uma questão crítica, a resolução 50?
50.
Sim.
Eu estive a lê-la ontem. Eu estive a lê-la ontem e eu transmito o sentimento da leitura. Eu não, isto é como se estivesse a ler pela primeira vez, quer dizer, não me acho pai disto, ou mãe, não é? É o sentimento que eu tenho. Se colaborei ou não, não lhes posso dizer, não é? Mas, digamos, isto, eu digo que esta resolução é de 15 de fevereiro de 2007.
Assim é, Sr. Professor, assim é. 15 de fevereiro de 2007, publicada em 28 de março, no Dia da República.
Depois publicada...
O Sr. Professor, a partir do momento em que diz que olha para isto e é como se estivesse ali pela primeira vez, as coisas estão claras na sua resposta e, portanto, não há nada que daí permita abordar mais esta questão. Eu passava, então, nesse caso, para o decreto...
Não, isto foi publicado em 15 de fevereiro, desculpe. Foi publicado em 28 de março, tem razão.
Exato.
Solicito-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar terminar. Há uma questão que tem a ver com um decreto-lei que citou, que tem a ver com o setor, que é o 172-2006. Eu gostava de lhe perguntar, mesmo para terminar, peço desculpa, qual foi, digamos, o objetivo, as razões que procurou acautelar neste decreto-lei, que alterou o famoso decreto-lei 240-2004 do ISCME? O 172 não alterou? Foi um dos decretos-leis que o senhor referiu como tendo estado particularmente envolvido.
Sim.
Eu gostava que nos falasse, então, para não entrar em polémicas, que nos falasse deste decreto-lei, da sua, digamos, da motivação que levou o Governo a legislar neste sentido e quais foram, digamos, os resultados que considera que foram obtidos nesse seguimento.
O decreto-lei, no essencial, transpõe, ou acaba de transpor, complementa a transposição da Diretiva 203-54 da Comissão e do Parlamento de 26 de julho. Né? E, salvo erro, há um artigo que é o artigo 70, que faz referência ao 244, não é? E que os COMECs só entrariam em funcionamento, quando algumas adaptações ao tempo em que viesse a ocorrer a entrada dos contratos, não é? Precisaria, por decorrência do tempo, estamos a falar do preço tinha que ser alterado, e era nesse sentido que o artigo 70, era esse sentido que o artigo 70 estava a referir. Ou seja, não vejo que haja aqui, não vejo, digamos, não tenho agora na cabeça em pormenor, que o Decreto-Lei 172 de 2006 tivesse alterado, digamos, no fundo, o 240 de 2004. Não estou a ver.
Muito obrigada, Sr. Professor António Castro Guerra. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Helga Correia. Sra. Deputada, quero ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Dr. Castro Guerra e dizer que esta CPI pretende apurar se existem ou não rendas excessivas no setor da energia. No fim, o que devemos saber é se há ou não as tais rendas excessivas e quais são os montantes, se resultam ou não de processos menos transparentes e quem foram ou quem são os responsáveis políticos pelas mesmas. O senhor doutor, na sua exposição inicial, descreveu sumariamente o seu percurso profissional. Fez a referência à sua intervenção no plano legislativo e no plano de ação. Contudo, Sr. Doutor, gostava de precisar o contacto que teve com assuntos tratados nesta comissão, porque disse que trabalhei sempre com autonomia, e perceber também se atualmente tem algum tipo de atividade ou interesse económico no setor da energia.
Não tenho, de facto, aliás, como demonstrei, nunca trabalhei na energia, não trabalho, nunca, não sou acionista de nenhuma empresa na área da energia, portanto não tenho nenhum interesse, não tenho nenhuma incompatibilidade com o setor da energia, nem nunca tive.
Muito obrigada. Tem-se falado muito ao longo destas audições do monstro elétrico. Em 2005 havia um consenso sobre a necessidade de aumentar a capacidade de produção de energia elétrica. Houve uma intensa discussão sobre as tecnologias a utilizar para assegurar a capacidade de produção de energia projetada respeitando os acordos entretanto estabelecidos relativamente às emissões de gases nocivos para o ambiente. A decisão dos vários governos, e o seu doutor fez parte de um, foi apostar nas renováveis eólicas. Durante o governo de que fez parte, foram elaborados o Plano de Ação Nacional de Barragens e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Teve alguma intervenção nesses processos?
Tive intervenção, nas energias renováveis, na pendente eólica. Em relação ao plano das barragens, ele é posterior, eu acho que ele não tive intervenção nessa matéria. Não. Aliás, isso resultou muito de uma combinação, penso eu, de trabalho entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, mas lembro-me de ter estado na cerimónia de anúncio das novas barragens que iriam ser postas a concurso, mas não sei agora localizar no tempo quando é que isso se deu, mas não tive nenhuma intervenção nisso.
Sra. Doutora, a pergunta é por isso mesmo, é por ter estado nesse evento. Pedia-lhe se poderia esclarecer esta comissão sobre o impacto que a concretização de ambos os planos tiveram para o setor energético, com destaque para o aumento da capacidade de produção elétrica.
As barragens não lhes sei responder, não tenho memória, não tive com o dossiê nas mãos. Mas sobre as eólicas, os concursos que foram lançados foram de 1.800, indica no quadro de um objetivo que foi revisto em alta, e está aliás na Estratégia Nacional de Energia, para 5.300 megawatts.
Muito obrigada. Nas audições anteriores foram várias vezes referida que os CAI e os COMEX, juntamente com um grande aumento de capacidade da produção de energia eólica, num regime de feed-in tariff, contribuiu para a criação de cocktail explosivo, aqui falado por diversas vezes, que geraria um verdadeiro monstro elétrico. Gostaria de saber se concorda com esse entendimento e porquê.
Bom, Eu não ouvi todas as, não tive tempo, aliás elas são longuíssimas, são muito longas. Eu ouvi só aquelas que tinham a ver mais com pessoas com quem eu me tinha relacionado e mais próximas do tempo em que eu não ouvia a exposição do Dr. do Engenheiro Mira Amaral e de outras, e do Engenheiro Clemente, não ouvi. Mas, enfim, às vezes há assim uns soundbites, há assim umas frases que ficam no ouvido, mas também depois vi contrariar essa tese por outras exposições aqui, nomeadamente o doutor Peças Lopes, o professor Peças Lopes, que o fez, o doutor Miguel Barreto também fez a sua exposição em que contraria essa tese, não é? Agora, é verdade que quando as energias renováveis, no fundo, a descarbonização da economia é uma prioridade do país, e não é de ontem, é de todos os tempos. Aliás, o Prémio Nobel da Economia, os Prémios Nobel da Economia deste ano foram atribuídos exatamente nestas áreas. É mais um sinal internacional de que o último relatório das Nações Unidas sobre do IPCC também são muito claros sobre essa necessidade. E na altura a minha função era cumprir a resolução do Conselho de Ministros e foi isso que fiz. Agora, digamos, fazer as contas, dizer, não sou a pessoa mais habilitada para as fazer. Eu acho que Talvez, no fundo, uma recomendação que eu faço aqui é que se peçam as contas objetivas disso, não é? Contas com valores atualizados e não informação desgarrada que há sobre esta matéria, não é? Digamos, no fundo, porque se houve muita coisa e depois a formatação de uma opinião definitiva não é tarefa fácil, não é? Porque houvem exposições contraditórias sobre estas matérias.
Muito obrigada, doutor, mas como entende, nós nesta comissão já ouvimos técnicos, neste momento o que queremos é a sua opinião enquanto decisor político. E nesse sentido, perante a necessidade de implementação de medidas que respondessem aos desafios ambientais colocados, foram devidamente ponderados os impactos que tais medidas teriam num sistema dominado por produtores de CAIs e de QMECs?
Veja, a preocupação com a tarifa está implícita na redução que o concurso ele próprio, digamos, já conseguiu para aquela quantidade de energia, para aquela energia que foi atribuída, não é? E depois houve fenómenos de compensação, de externalidades associadas, no fundo, à construção do cluster, não é? Ao investimento que se fez, digamos, à riqueza criada, à capacidade de autonomia, digamos, industrial do país, à capacidade de exportação. É verdade que eu nunca, digamos, esse cálculo milimétrico não foi feito, quer dizer, não. Mas as tarifas na altura, como diziam, que estavam alinhadas com o nosso concorrente, na área das eólicas.
Poderia ter existido um excesso de voluntarismo no dimensionamento do investimento em capacidade de produção eólica?
Bom, podemos medir isso de várias formas. Digamos, na altura havia o papão da intermitência e dos malefícios que traria para a rede, mas o professor Peças Lopes, que aliás foi o presidente do júri deste concurso, digamos, não descartou as dificuldades e traz à colação, digamos, no fundo, afirmações que dizem que o problema é um não problema e que a rede, os problemas de intermitência na rede foram resolvidos e estão tecnicamente resolvidos. Agora, sobre a questão se temos eólica a mais, temos eólica a menos, agora ouço falar de que chegou o tempo da solar. Deixem-me dizer-lhes que eu na altura não era contra a solar, mas eu nunca, digamos, com exceção de uma que já havia compromisso do Estado, eu fui sempre contra grandes solares, digamos, grandes centrais solares, por causa do preço. O preço era muito elevado. Lembro de ter algumas conversas no gabinete de projetos de investimento para o Alentejo, que nunca tiveram uma agria. Eu era mais adepto da criação do produtor consumidor, pequenos produtores, não é? Nas habitações, do que, no fundo, soluções muito concentradas, porque o preço era muito elevado na altura. Lembro-me que na altura era francamente mais elevado do que o preço da eólica. A tecnologia até era mais cara, do ponto de vista do impacto que tinha sobre a energia.
Tendo em consideração a resposta que nos deu, então não teria sido muito mais prudente aguardar uma maior maturidade das tecnologias e, consequentemente, a redução dos respectivos custos, programando um maior espaçamento temporal entre estes investimentos?
Isso é um velho debate em economia, se o first moving ou second moving, não é? Sabe, qualquer das atitudes tem vantagens e inconvenientes. Diria-se que teria sido mais prudente. Eu confesso que o concurso que foi lançado, os concursos que foram lançados, deixaram marcas no país, numa altura em que a economia estava a crescer pouco, em que as exportações tinham uma espécie de barreira, o rácio e exportações sobre o PIB era uma espécie de uma barreira inultrapassável, e que este concurso trouxe realidades novas ao país, e era neste contexto das orientações da resolução do Conselho de Ministros que eu trabalhava. Portanto, eu, no fundo, se tivéssemos começado agora enfim, estávamos a começar do zero, não é? E, sobretudo, a capacidade de conhecimento, a capacidade industrial instalada, digamos, não sei se a teríamos.
O doutor fala-nos que tem vantagens e inconvenientes. Centra-se mais nas vantagens. Consegue-nos dizer quais inconvenientes? Seria a falta de maturidade? O que é que realmente era?
Se tivéssemos esperado mais tempo, teríamos, porventura, uma tecnologia mais barata. Mas Portugal nunca é um pioneiro em nada, quer dizer, foi pioneiro, quer dizer, nós somos sempre followers. Pela primeira vez alisámos ser seguidores e confesso, olha, que eu tenho algum orgulho de estar ligado a este projeto, porque correu bem, não se ouviu falar dele, não houve contestação, foi um concurso internacional aberto, aliás, foi um concurso internacional, não foi para o espaço nacional. Juntou um consórcio de players, com um grande tecnólogo alemão, enfim, tudo isso trouxe muito know-how a Portugal, que foi aproveitado e endogenizado no nosso país.
Sr. Doutor, deixe-me só precisar aqui uma questão. Relativamente à capacidade instalada aos olhos de hoje, temos ou não, aos olhos de hoje, aos dias de hoje, temos ou não mais capacidade instalada no país?
A mais?
Se temos em excesso ou não?
Bom, é como digo, eu nunca mais, depois de que saí das minhas funções, eu abracei outros projetos, tive vários anos no estrangeiro, tive 5 anos no estrangeiro, e não tenho, hoje estou um bocadinho desatualizado em relação à realidade portuguesa. Eu cheguei há 13 meses a Portugal e, portanto, não vivi 5 anos fora. Portanto, não, face à evolução que houve, eu não tenho opinião sobre isso, não tenho dados empíricos que me demonstrem, quer dizer, que fundamentem uma afirmação, digamos, que seja atualizada.
Muito obrigada. Sr. Doutor, está de acordo que a ociosidade verificada no sistema existe, sobretudo, ou em maior medida, pela introdução de capacidade de produção elétrica através da energia eólica com as feed-in tariff, tal como sugerido em audições anteriores?
Também ouvi em audições anteriores, nomeadamente na intervenção do Dr. Miguel Barreto e do Dr. Peças Lopes, de que, com a exceção das centrais de ciclo combinado, todas as outras trabalharam bastantes horas ao longo do ano e, portanto, isso contraria um bocadinho a afirmação. Agora, que talvez que isso explique que algumas centrais de ciclo combinado não tenham sido feitas, é capaz de ser uma explicação, porque nem todas foram feitas daquelas que era suposto licenciar.
Uma outra questão é, caso o consumo tivesse evoluído como estava previsto, como teria evoluído o valor dos CAI e dos COMEC?
Bom, na altura em que, 2004, 2005, o governo é de 2005, nós vivíamos no gabinete sobre o síndrome da escassez da energia, da oferta de energia. E isso também não é neutro em relação ao lançamento, ao alargamento da fronteira, da capacidade instalada de energia eólica. E como também não é neutro em relação, no fundo, ao licenciamento de centrais de ciclo combinado. A taxa de crescimento da energia estava prevista na casa dos 4-5%, e se isso tivesse acontecido, coisa que não aconteceu, nós temos que meter também a crise aqui, não é? Temos que meter aqui a crise económica, em que praticamente o consumo de energia, se não estou em erro, praticamente estagnou, não é? A crise económica trouxe algum impacto, digamos, ao consumo de energia. Mas na altura nós vivíamos sob o síndrome da escassez de energia e da necessidade de mais capacidade energética. E, portanto, para responder à sua pergunta, desculpe lá, precisando melhor o foco da pergunta, se...
caso o consumo tivesse evoluído como estava previsto, como teria evoluído o valor do CAE?
Como teria evoluído o valor dos CAEs e dos COMEC? Portanto, os CAEs estavam fixados, o valor dos CAEs estava definido, não é? Não lhe sei esta distância responder à questão, tecnicamente, com propriedade.
Deveriam talvez ter ficado mais baratos por causa da capacidade ociosa, seria isso?
Esse é o lado em que é um dos lados em que se pode responder. Se mais capacidade tivesse sido utilizada, mas dizem-me que se trabalhou muitas horas, foi o que eu recolhi aqui das centrais, das intervenções anteriores, que naturalmente no fundo o mercado teria remunerado mais as, digamos, as peças mesmas centrais.
Sr. Doutor, sendo expectável que o aumento da potência instalada em termos de eólicas teria um impacto calculável no valor do COMEC e considerando ainda o fim dos CTC em Espanha, acha que estavam criadas as condições para uma revisão dos mecanismos COMEC de modo a acomodar a política do Governo?
Eu não confesso que não percebi o alcance da sua pergunta.
Posso repetir, Sra. Presidente? Sendo expectável o aumento da potência instalada em termos de eólicas, teria o impacto calculado no valor dos COMEC e considerando ainda o fim do CTC em Espanha, acha que estavam criadas as condições para uma revisão do mecanismo de COMEC de modo a acomodar as políticas do Governo?
No fundo, o 240-404 foi um diploma que nós, digamos, que no gabinete se deu por adquirido, quer dizer, não, teve depois pequenas adaptações, para que o MIBEL começasse a funcionar, não é? Não foi um tema que nunca teve em cima da mesa, a revisão dos COMECs.
Mas na altura, eu penso não estar enganado, o Governo achava que os COMEC eram uma boa solução.
O Governo?
O Governo da qual o Sr. Doutor fazia parte?
Não. Os COMECs eram um diploma que tinha sido aprovado em 2004, não é? Estava-se por adquirido e precisaria só das adaptações para que pudesse entrar efetivamente em vigor.
Sr. Doutor, falou aqui na sua exposição inicial do concurso para atribuição de potência na energia eólica. Durante o tempo em que foi secretário de Estado, esse mesmo concurso foi lançado para a instalação de uma capacidade de relevante produção de energia eólica. Poderia descrever-nos qual foi o racional que presidiu a este concurso no que se refere à dimensão da capacidade a instalar e à metodologia do concurso?
O racional é que até à data se tinham, digamos, a capacidade de produção de energias tinha-se atribuído de forma gratuita. Quer dizer, no fundo, ter um PIB dava direito a ser produtor de energia, não é? E desta vez, no fundo, amarra-se à concessão, digamos, à atribuição de energia um conjunto de exigências, como sejam desconto à tarifa, digamos, um cluster industrial e um fundo de investimentos. Um fundo para investimento na área das energias renováveis de 50 milhões. O racional foi este. Foi passar de uma fase em que praticamente a energia tinha sido concedida de forma gratuita, digamos a capacidade, e passou a ser, houve uma contrapartida, digamos, a partir do potencial que a energia tem de gerar investimento. porque as coisas, porque no fundo os equipamentos estavam a ser todos importados. Portanto, e nós criámos uma capacidade endógena de, digamos, de nacional, digamos que tinha metas em matéria de exportações, digamos, tinha obrigações em matéria de exportações e de alimentação do mercado doméstico. Isto faz a diferença. Isto faz a diferença.
Relativamente a estas fases de concurso, o Orçamento de Estado obteve receitas diretas nas várias fases do concurso?
Então, obtiveram-se 50 milhões e depois salvo eu mais 20, 70 milhões. Eu confesso isso digamos, como é que esse dinheiro já não fui eu, quer dizer, esse dinheiro, não sei a que título é que entrou para digamos, para o Estado, não, porque depois o concurso foi um concurso internacional, isto teve os seus trâmites, digamos, no fundo, e depois houve o fecho do concurso e houve o pagamento, não sei se faseado ou se fosse, não tenho dados sobre a forma como foi contabilizado esse montante.
Tenho ideia se existir...
Admito que tenha sido, digamos, isso não passou por mim, admito que tenha sido afeto a um programa de incentivos, digamos, de incentivos cujas candidaturas eram analisadas e cuja subsidiação era atribuída a partir daí.
Muito bem. Tenho ideia se existiram externalidades positivas para a economia nacional e qual foi o seu impacto a nível do Orçamento de Estado?
Não. Não tenho. Posso lhe dizer quais são os vetores das externalidades. Naturalmente, geração de capacidade produtiva endógena, digamos, no fundo, custos evitados com a emissão de CO2, não é? São custos evitados com a emissão de CO2, criação de empresa, capacidade de exportação, portanto, digamos, isso são de facto externalidades valiosas, que o doutor, que aliás que o professor Peças Lopes falou aqui com mais pormenor do que eu, porque ele se calhar ficou com o dossiê e eu não fiquei.
Tendo-se refletido essas externalidades positivas no Orçamento de Estado, teria sido adequada uma transferência proporcional do Orçamento de Estado para o sistema tarifário para a redução dos custos da produção em regime especial?
Não estava previsto essa cláusula. Essa orientação da aplicação dos 50 milhões ou dos 70 não estava previsto nesse sentido.
Mas não deveria ter estado?
O senhor Hugo sabe que a história é a história, não é? Nós, quando estamos a julgar a história com os olhos de hoje, estamos sempre a cometer... Enfim, no fundo, a história tem esse... Quer dizer, quando nós julgamos a história com os condicionalismos da atualidade, gostaríamos muito de refazer a história, mas a história está lá, não é? Não é a descrição da história, a história como descrição, mas a história como factualidade.
Nós não queremos fazer história, Sr. Doutor, mas queremos e estamos em condições de, neste momento, de poder avaliar e é isso que estamos aqui a fazer. Caso todos os fatores mencionados fossem desenvolvidos no sistema elétrico por parte do Orçamento de Estado, qual seria o impacto no valor do quilowatt-hora médio da eólica?
E a sua pergunta?
Quero repetir, Sr. Deputado, por
caso
favor.
Todos os fatores mencionados fossem desenvolvidos ao sistema elétrico por parte do Orçamento de Estado,
devolvidos,
qual seria o impacto no valor de quilowatt-hora médio da eólica?
Senhora Deputada, em consciência não lhe posso responder, não posso, é muito difícil responder a perguntas dessa natureza, não é? Não lhe sei responder, não sei.
Muito bem. Foi referido também nesta comissão que o Decreto-Lei 240 de 2004 limitou a capacidade de regulação da ERSE. Está de acordo com esta afirmação?
Eu tive ontem, passei o fim de semana a ler este Decreto-Lei. E eu ouvi a intervenção do professor Vítor Santos nesse sentido. Quer dizer, no fundo, eu acho que não sei qual foi a intenção nesse domínio, quer dizer, digamos, dos autores deste diploma, mas nunca tinha lido a essa luz. E ontem, digamos, na breve leitura que dei, digamos, no fundo, digamos, não concluí por mim próprio isso, mas ouvi isso quando da intervenção do professor Vítor Santos. Enfim, isso ele disse, ele era regulador, e aliás, curiosamente, foi por minha indicação que ele foi para o regulador, não é? Que é natural que sim, mas é natural que sim, digamos, tenho que acreditar naquilo que disse o professor Vítor Santos.
No parecer da ERSE de maio de 2004, a ERSE considera que existem quatro situações que representam para os consumidores de energia o sobrecusto dos QMEC face aos CAI, no montante de 840 milhões de euros. Na audição do seu professor Jorge Vasconcelos e do seu professor Vítor Santos, ambos ex-presidentes da ERSE, no período analisado por esta comissão de inquérito, quando questionados sobre a materialização destes sobrecustos previstos, concordaram que os mesmos não se materializaram absolutamente. O facto dos sobrecustos não se terem materializado de forma dá razão ao Governo quando decidiu avançar com o processo, apesar do parecer da ERSE. Está de acordo com esta afirmação?
Desculpe, não estava ligado.
Não estava ligado. E agora
está?
Eu não conheço o parecer da ERSE, eu não li o parecer da ERSE.
Então, permita-me que continue relativamente ao parecer e dizer que o referido parecer alerta ainda para alguns cenários sobre cenários onde poderia resultar uma vantagem devida para os produtores de energia. Um deles está atualmente a ser discutido em tribunal. Em 2004, a ERSE referiu que os produtores poderiam ter um benefício indevido decorrente da extinção da obrigatoriedade dos testes de disponibilidade. O Governo de que fez parte, o seu doutor, não legislou no sentido de acomodar esse potencial de risco. Em 2013, o Governo da então PSD-CDS legislou no sentido de reintroduzir a obrigatoriedade dos testes de disponibilidade às centrais com QMEC. Em 2017, a ERSE refere que a inexistência da obrigatoriedade dos testes de disponibilidade no período entre 2008 e 2013 gerou uma vantagem para a EDP no valor de 285 milhões de euros. A EDP refere que a sua possibilidade de testar a disponibilidade das centrais sempre existiu e que está previsto no manual do operador de sistemas da ERSE, pelo menos desde 2008. Senhor Doutor, enquanto Secretário de Estado com o Pelouro da Energia, não legislou no sentido de acomodar as preocupações da ERSE porque entendia que estas estavam cobertas por outra legislação ou porque entendia que não havia o risco de a EDP aproveitar-se dos consumidores neste caso?
Para
concluir, Sr. Presidente, e muito obrigada.
Faça favor, não desliga. Sim,
faça.
Não, faça favor de responder.
Não, de facto não se legislou, quer dizer, não sabe que... Eu tomei consciência dessas coisas pela primeira vez quando ouvi algumas audições, não é? E mais uma vez estamos aqui perante e ao ouvir-se isso, digamos, poder-se ter feito, mas não se fez, quer dizer, não, se houve aqui uma intenção de não fazer, foi assunto de não fazer, digamos, no fundo, se há aqui alguma intenção deliberada no sentido de não fazer, não tenho, não foi feito. Ou seja, não foi feito porquê? Não foi feito.
Muito obrigado, Sra. Professora Castro Guerra. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas, deputados. Sr. Dr. Castro Guerra, antes propriamente ainda de de entrar aqui em questões muito específicas, queria só colocar-lhe uma questão de ordem geral e que é o que é, a imprensa faz esta leitura e nós também, se o faz, não podemos colocar-nos completamente fora dela, ou pelo menos eu não consigo passar sem perguntar qual é o seu comentário sobre isso. A imprensa coloca, justamente ou injustamente, o professor Manuel Pinho como pessoa próxima da EDP e coloca o doutor Castro Guerra como alguém que não muito, muito sensível à pressão e num patamar diferente relativamente à EDP. Sabendo o peso da EDP que tem, obviamente, no país e neste setor, eu pergunto-lhe se esta leitura tem algum fundamento, é enviesada, e se ela pode estar ou não na origem do seu afastamento gradual e depois definitivo do dossiê de energia.
Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, não é? Eu falei várias vezes com o Presidente da EDP, com o Dr. Manso Neto, ouvi-os com muita atenção, mas eu não sou de facto sensível, não sou. Também me deixo, é bom da verdade, eu nunca fui pressionado a fazer nada que em consciência não devesse fazer, não é? Mas isso foi aqui e foi em todo lado, pronto, passei, não é? Da minha natureza ser assim, não é? Agora, se o doutor Menopi, mas também não, quer dizer, não tenho dados para, não tenho dados, sou pena de ser leviano, para produzir qualquer afirmação relativamente à mesma questão posta em relação ao doutor Manuel Pinho. É verdade que o Presidente da REN iam muitas vezes ao gabinete, o Presidente da EDP também ia, o doutor Manso Neto iam. Agora, digamos, no fundo, eu não posso em consciência fazer-lhe uma afirmação sobre isso, sou pena de poder estar. Por isso eu tinha que, digamos, como é que eu fundamento isso? Como é que, digamos, a imprensa diz isso? Bom, não sei, é uma pergunta muito difícil, eu só posso responder por mim, não é? Eu não acho que o Dr. Manso Neto e o Dr. António Mexia são grandes profissionais, não é? E demonstravam-no sempre que iam lá. Tive vários contactos com eles, mas não, em consciência não tenho nada que, não tenho memória nenhuma de ter sido forçado a mão para fazer seja o que for. E acho que não o fiz, acho que não o fiz. Agora, quanto à outra parte da pergunta, não sei responder.
Relativamente à questão, os QMECs, eles foram obviamente aprovados pelo Decreto-Lei 240 de 2004, era um governo de gestão, na altura, concorda com esta prática, portanto, ou seja, a questão que lhe ponho é, na sua perspectiva de governante e vindo depois, acha que era urgente legislar naquela altura sobre aquela matéria? Havia uma urgência nacional, digamos assim, de resolver aquele problema?
Bom, Eu acho que os governantes têm. Há dois períodos particularmente difíceis e sensíveis durante o exercício dessas funções. São os primeiros tempos e são os últimos tempos. Os primeiros tempos, porque não exterminam bem os dossiês, não é? E se podem cometer algumas asneiras. Em consciência ou deliberadamente, não é? Em consciência ou inconscientemente. E os últimos tempos, que é no fundo, são os últimos tempos por, enfim, digamos, por razões, digamos, quem vier que trate do assunto, não é? Deixe-me dizer que tenho uma experiência, eu voltei a ser secretário de Estado com o professor Teixeira dos Santos. E lembro-me de ter recebido a EDP para legislar sobre garantia de potência. E eu não o fiz. Expliquei-lhe que o momento já não era propício, no fundo, já não era propício a decisões dessa natureza. estávamos no fundo próximo do fim do mandato, não é? E não fiz em consciência, não é? Não fiz em consciência. Quanto à questão de saber se devia ter feito este decreto-lei, mas este decreto-lei tinha já uma história que vinha de trás, não é? O tempo do Mibel estava-se a aproximar. Se calhar foram essas as motivações que levaram a que, tendo dado aquele passo, se fizesse a aprovação do diploma. Podias ter optado por entregar o diploma em mãos, na passagem de pastas. Não foi a opção. Não sei porque é que não se fez. Mas eu acho que há uma ética que deve ser respeitada. Eu acho que quando há questões de grande alcance, já próximo do fim das legislaturas, talvez deva haver uma auto-inibição no sentido de fazer essas mesmas coisas, não é? Se não se fez é porque houve razões ponderosas que eu não sei agora. Não sei agora falar delas.
É legítimo concluir que esse conceito de auto-inibição se poderia aplicar a este decreto-lei, como ao despacho 4672 de 2005, que aprova os recordes relativos à ação antecipada dos CAI. Posso, inclusive da minha parte, faço o que acabou de dizer?
Sim. Nós temos o direito à auto-inibição, como é evidente. Direito e obrigação, talvez. Isto depende já um bocadinho dos códigos das pessoas.
O Soutor pediu, quando foi Secretário de Estado, diferentes pareceres sobre esta matéria e houve até, havia algumas reservas sobre a forma de como deveria ser feito esta questão. Tem alguma noção, lembra-se quais foram as dúvidas que lhe foram colocadas sobre esta matéria?
Sr. Deputado, essa é uma das questões que eu, com sinceridade, eu não me lembro, eu não tenho memória disso. É uma daquelas questões que eu não tenho memória, se pedi ou não pedi. Eu não estou a dizer que não pedi, veja-se me entende, eu não estou a dizer, e porventura têm provas que eu pedi, mas eu em consciência não me lembro de ter pedido esses pareceres. Mas se os pedi, é porque teria alguma razão. Se perguntarem quais, eu neste momento não sei responder a isso, não tenho memória disso, e peço-vos que acreditem no que vos estou a dizer, não tenho mesmo memória. Quer dizer, no fundo, não tenho memória desse de ter pedido, ou se pedi, quais foram as razões por que os pedi. E falo-vos com verdade.
Há documentação relativamente...
Mas há alguma prova que possam evidenciar que eu pedi? Quer dizer, vocês têm convosco? Têm? Ouça, se mostrarem as provas, talvez possa... Talvez eu possa ser mais conciso nas razões, não é? A única coisa que eu sei é que, quer dizer, digamos, eu recebi uma vez um pedido de informação de um jornalista sobre essa matéria. E eu, digamos, mas Tony, mas não, o que é que vai responder a isto? É que, de facto, a minha memória sobre isso, não tenho memória, não sei se pedi, porventura, pedi, e nem as razões porque é que pedi, não é? Mas se pedir foi por boas razões, não foi por más razões. E um deles em que se falava era o Dr. Rui. Falava-se de quatro, o jornalista falava-me de quatro...
Sim, em particular um Dr. Rui Pena.
Rui Pena. Deixa-me dizer que o Dr. Rui Pena trabalhou comigo, digamos, nas concessões, quer dizer, na alteração das concessões da Transgás e outros assuntos em relação ao gás natural. E desenvolvi com ele uma relação muito, 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 muito profissional e muito pessoal, de grande respeito mútuo. Portanto, digamos, no fundo, achei que, digamos, se pedi o critério de escolha foi, de facto, no fundo, a honorabilidade dele como profissional, não é? Agora, é como vos digo, para mim a questão central, eu não me lembro se pedi ou não. Eu não me lembro de ter pedido, parece-me que pedi, e das razões por que pedi. Não. Mas em consciência, não tenho memória disso.
Pergunto-lhe se o Dr. Manso Neto foi importante na preparação, nomeadamente, da resolução do Conselho de Ministros.
Qual delas?
A que...
A 50?
Sim. Sim.
Eu respondi há bocado que, em relação a esta resolução que eu estive a ler, eu respondi que é como se eu estivesse a ler pela primeira vez. E também aparentemente se diz que eu recebi um e-mail. Ou seja, não vos posso dizer se recebi ou não recebi, não tenho memória disso. E nesta data eu porventura teria passado isto para outro destino. Já estávamos naquele período em que as minhas responsabilidades estavam.
Pode-me dizer se o Dr. Miguel Barreto ou o Dr. Rui Cartaz também tiveram alguma intervenção nesta noite?
Não, deixa eu dizer.
Uma outra vertente. Bruxelas considera que a metodologia utilizada em Portugal para a avaliação, para avaliar o preço da extensão dos recursos hídricos pode ser considerada satisfatória. É uma afirmação. Portanto, em 2007, em maio de 2007, Bruxelas tem esta afirmação. A metodologia utilizada por Portugal para avaliar o preço da extensão dos recursos hídricos pode ser considerada satisfatória. A minha pergunta é, concorda com esta análise?
Esse é outro domínio em que se diz... Também...
Isso 2017, enganei-me, é 2017. A afirmação de...
Em 2017?
Só da Comissão Europeia 2017.
Pois, eu não conheço, não teria cá.
O que é que diria sobre esta avaliação, esta conclusão?
Ou seja, sobre avaliações, que eu também se disse que eu recebi avaliações. Eu também li algo. Li. Mas Srs. Deputados, eu digo-vos, eu não tenho memória de ter recebido essas avaliações. E de tal maneira que eu não tenho memória de as ter recebido. Atenção, não estou a dizer que as não recebi. Mas não tenho memória de as ter recebido. E se as recebi, que caminho é que lhe dei? De tal maneira que se me perguntarem agora quais são os resultados das avaliações, eu não estou em condições de vos falar dessas avaliações. Não tenho de facto memória sobre isso.
Mesmo poder-se-á dizer relativamente às avaliações e aos critérios utilizados pela REN, porque são postas em contraponto também, não é?
Não, aqui, sobre essa matéria, ouvi a intervenção da doutora Lourdes Paia e do doutor Rui Cartacho. Confesso que me aproximo mais da posição do Rui Cartacho. Duas taxas e não uma única taxa.
A afirmação era que, portanto, que a metodologia utilizada pela REN não constituía uma prática de mercado, portanto, e o preço da extensão não devia ser aceito. Aliás, esta é uma posição depois também defendida pela doutora Maria de Lourdes Bahia, que defende o critério valor água e, portanto, entende que com a metodologia utilizada, a EDP acabou por ser beneficiada com a cessão antecipada dos cais, nomeadamente naquilo que se reporta ao valor pago pela extensão do domínio público hídrico.
Deixe-me dizer que da única coisa que eu guardo memória sobre esta matéria é a seguinte. Digamos o que poderá significar que eu tive contacto com as avaliações. É que perante a divergência de valores da ERS com a EDP, teria sido muito difícil arbitrar. E lembro-me de ter dito ao Ministro Manuel Pinho: Manuel, isto no fundo, eu acho que... Lembro-me de ter aconselhado do Ministro Manuel Pinho a pedir duas avaliações a bancos de investimento. Isso eu lembro-me de ter dado esse conselho. O que significa, no fundo, eu para ter dado este conselho de que me lembro, é porque tive algum contacto com as avaliações, embora eu não tenha memória disso, nem, e sobretudo da sua substância, não é? Mas a divergência de valores era grande. E eu assumo que terei aconselhado o Dr. Manuel Pinho a pedir duas avaliações, digamos, a bancos, que podiam não ser alternativos, podiam ser mais informação para se poder decidir. Depois isso acabou por se plasmar na legislação como legislação metodológica para as avaliações. Coisa que eu também só me apercebi quando li a legislação.
Respeito ainda de audições e desta comissão, o Dr. Ricardo Tais, que já aqui referimos, sustentou que a extensão das concessões das barragens de EDP esteve sempre implicitamente prevista na legislação de energia desde 1995, tem sido consagrada expressamente nos acordos de cessão dos CAE. Acompanha o Dr. Rui Cartaz nesta leitura?
Digamos, a única coisa que eu posso dizer é que o problema da não extensão nunca foi discutido. Digamos, não me lembro talvez ter sido discutido.
Mas por não ter sido discutido, estava dado como aceite, estava implícito, qual é a leitura que tem?
Nunca foi assunto que nunca teve em cima da mesa a discussão desse assunto, não é? O que pode significar que este, talvez seja esse o entendimento. Digamos que vale a pena dizer que eu não li os CAEs, nunca tive acesso, não conheço nenhum CAE. Os contratos de cessão foi matéria que eu nunca li, não é? Nunca li. Não sei qual é o seu conteúdo, aliás, não era público, no meu gabinete nunca esteve. Penso que agora já terão aqui alguns, ou pelo menos, não é? Mas eu admito que na altura a ideia seria essa, no fundo, de que, porque nunca foi discutida e, portanto, implicitamente, digamos, no fundo, a prorrogação do regime hídrico até ao final da vida útil das barragens fosse um fait accompli, uma coisa considerada como adquirida.
Em síntese, está mais perto da análise que a Comissão Europeia faz da solução que foi encontrada ou das posições originárias da REN?
Em relação às taxas, estou mais próximo da posição da Comissão e do Dr. Ricardo Tacho. Agora, porque aquelas taxas? Isso, as taxas não, tanto quanto eu sei, não foram dadas orientações para fixar as taxas. Esse é o objeto de trabalho, é um dos objetos de trabalho das casas de investimento em geral e destas em particular, quando fazem estudos desta natureza.
Entrando aqui na questão dos alertas, portanto, dos parceiros da ERSE, já disse que não os leu, penso que foi o que tinha dito há pouco, mas tinham, portanto, esses parceiros, um de 2004, depois há um de 2005, que estimam que os COMECs teriam um impacto de mais de 600 milhões de euros nas faturas dos consumidores. Esta questão nunca lhe se colocou, não houve discussões no seu gabinete sobre esta, relativamente a estas matérias?
E este é um problema central das mudanças de governo, não é? Há um passado, constrói-se um presente, não é? E de uma maneira geral acho que se presta pouca atenção ao que vem de trás, não é? Entramos num fernizinho de trabalho. E há muita coisa que verdadeiramente vem de trás e que talvez devesse ser ponderada e não é ponderada, não é? E eu, de facto, nunca li o parecer, o parecer, os meus assessores nunca me chamaram a atenção para o parecer. E eles eram homens de energia e, portanto, e isso é talvez uma das coisas que deve ser mudada, a passagem dos testemunhos de governo para governos em relação às matérias mais relevantes. E não é por estarem na internet que... Porque há tanta coisa na internet que nós sussurramos sobre a informação que está na internet. E a gente... Eu comecei a trabalhar a partir de uma resolução de um Conselho... De uma resolução do Conselho de Ministros que tem o Plano Nacional de Energia e essa foi a minha pauta de trabalho, não é?
Pela sua resposta, posso inferir então que durante o seu mandato sobre estas matérias não se fez nada relativamente a estes pareceres. Portanto, não houve nenhuma atitude proativa relativamente a estes pareceres. Referiu que os Açores não suscitaram questão. Portanto, não houve medidas.
Não tenho memória.
Eu há pouco já lhe fiz uma pergunta e perguntei-lhe precisamente se a razão que teve, portanto, a ver com o seu afastamento das matérias de energia, há bocado, perguntei-lhe na matéria da EDP, nomeadamente, que não conseguiu fazer essa leitura, mas houve um facto muito objetivo, já referiu aqui com uma frase, digamos que infeliz, a questão da posição do aumento dos 15,7% do tarifário, que depois acabou numa solução de cerca de 6%. A pergunta é, acha que foi por isto então que houve o afastamento da sua área de responsabilidades, que o ministro Manuel Pinho assumiu para si a componente da energia?
Não. A frase foi, do ponto de vista comunicacional, infeliz. E eu reconheço isso. Mas eu tinha sido regulador, digamos, no fundo, a definir a tarifa, não é? E eu tinha trabalhado na legislação que exatamente ia no fundo, acabar com os caps à energia. E avisei o Conselho de Ministros que isso ia acontecer. Avisei. Eu lembro-me quando apresentei este decreto de leis em Conselho de Ministros. Portanto... o meu sentimento, e tinha a intuição de que se pusesse um cap à tarifa, nós poderíamos não vir a ter condições objetivas de mercado, de abaixamento de custos, não é? Do petróleo, e de outros custos importantes para a formação do preço, que permitisse, no fundo, dar uma folga para reduzir o déficit tarifário. E a minha experiência como economista diz-me o seguinte: quando se fixa um preço administrado, tirá-lo é um caso muito sério. E a prova disso foi o déficit tarifário. O meu receio era o déficit tarifário futuro que se poderia criar, dada a tradição que quase sempre existe, dada a constatação que quase sempre se verifica de que, uma vez fixado, é difícil tirar. E, de facto, atingimos um déficit tarifário imenso, com o qual ainda andamos a lidar. Essa era a minha preocupação. E sou por reguladores independentes. Eu sou das pessoas que dependem por reguladores independentes. Com as consequências que isso possa ter. Agora, quando se faz aqui um trade-off entre a independência do regulador e impacto político da sua decisão, porque os reguladores são independentes, mas as consequências, quem as sofre são os governos, não é? Na altura, entendeu-se que se deveria pôr um cap à tarifa, digamos, contrariando o espírito da legislação que eu tinha aprovado, em que eu tinha colaborado, que eu tinha coordenado, e definido um alisamento para a sua. Tanto quando saiu, isto depois manteve-se, não é? Eternizou-se, e o déficit tarifário atingiu as proporções que todos nós conhecemos.
Uma última pergunta, e para terminar, tem a ver, obviamente, com as relações e com os, digamos, com a circulação de consultores e de pessoas e com outros cargos entre o Ministério da Economia e, neste caso, concretamente, a EDP. Teve conhecimento, no período que esteve no Governo, como Secretário de Estado, se houve quadros que vieram da EDP para o Governo, para o Ministério da Economia, se não, ou que saíram daí para a EDP. Portanto, no fundo, aquele conceito muito criticado já, e penso que, e aqui referido nesta Comissão, daquele chamado conceito das portas giratórias, particularmente como é que faz a leitura da sua execução ou não execução, ou ocorrência, no período em que esteve no Governo, e se ele existiu, e qual é agora o seu juízo crítico ou não sobre o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Faça favor, Sr. Professor.
Ora, os meus assessores não vieram de nenhuma consultora, foi, digamos, prata da casa, um veio da RENA, e outro veio da Direção-Geral. Nunca tive nenhum consultor internacional. Agora sei que... Não sei agora definir o tempo e o momento a partir do qual isso aconteceu, que o ministro Miguel Pinto teve um consultor, um consultor, que é o Dr. João Conceição, que veio da Boston, da BCG, não é? E, tanto quanto eu sei, no tempo em que eu estive no Ministério com, digamos, esse foi o único que passou por lá, veio o Dr. Rui Cartacho, enfim, que também teve na Galp, tinha estado na Galp antes, mas esse setor não colina. Teve a trabalhar no gás, não é? Teve a trabalhar no gás na Galp e que teve uns tempos como assessor do ministro. Portanto, são os únicos casos que eu tenho conhecimento. De consultores internacionais, apenas o Dr. João Conceição, num período que não posso agora precisar com rigor, não é?
Muito obrigado, Sr. Professor Castro Guerra. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faça favor, Sr. Deputado,
a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Professor Castro Guerra. Agradeço-lhe as respostas que deu até agora. Queria começar por lhe pedir, antes de entrar no questionário que tinha preparado, que nos pudesse contar com mais detalhe a forma como a EDP o abordou a respeito da questão da garantia de potência que referiu agora na sua intervenção.
Obrigado. Não foi, foi no fundo, a forma foi, não seria, que seria bom legislar, seria bom legislar sobre garantia de potência, penso eu, para as centrais do ciclo combinado, não é? E foi por uma questão e eu respondi que não era o momento oportuno de o fazer e, portanto, que se deixasse isso para, digamos, para o futuro governo. Foi uma conversa curta, sem e foi cordata. E ele aceitou o princípio, sim senhor, muito bem. Tanto quanto eu sei, isso veio a acontecer mais tarde.
Mas essa reunião ocorreu quando?
Quando já era ministro o doutor, o professor Teixeira dos Santos. Portanto, já nos últimos meses, isto já lá para o fim do período em que ele esteve no Ministério.
Voltando então à questão do domínio hídrico, o Governo publicou o Decreto-Lei 226-A, na preparação desse decreto houve toda uma polémica interna no Governo entre o Ministério da Economia e o Ministério do Ambiente. Esses pareceres que foram pedidos a dada altura foi precisamente para justificar a constitucionalidade e a legalidade das alterações que o Ministério da Economia pretendia introduzir no decreto-lei preparado pelo Ambiente. A pergunta é: porque é que foi necessário fazer um decreto-lei para reforçar aquilo que já estaria, segundo o Governo, previsto nos próprios CAI? Foi em função do parecer do Dr. Rui Pena? Foi em função de outras considerações? Porque é que decidiram fazer um decreto-lei quando o argumento principal é que já estava tudo previsto nos CAI? Foi porque a lei da água inibia a concretização desse plano?
Bom, este decreto-lei é 31 de maio, não é? 31 de maio. E por acaso tem a minha assinatura, curiosamente. Não, ouça, pode ter sido que eu fui ao Conselho de Ministros e sabe que as coisas correm assim na quem está e, portanto, isto não tem a ver com a autoria. Eu ia muitas vezes ao Conselho de Ministros e, de facto, o motivo que tenho para essa assinatura pode ser esse. Eu devo ter ido ao Conselho de Ministros, isto circulou para assinar e eu assinei e fui a muitos Conselhos de Ministros, deixa-me dizer-lhe. Agora, este decreto-lei é um decreto-lei que correu pelo ambiente, digamos, posso constatar, não é? Não tenho memória de ter trabalhado sobre este decreto-lei e os meus assessores já não estavam lá e, portanto, não é matéria sobre a qual eu não... Porquê é que chegou aqui? Não lhe sei responder, em meu rigor.
Mas, Sr. Professor, há uma reunião em outubro com estes participantes todos que o senhor Dr. Miguel Barreto aqui nomeou e em que o senhor estaria presente. Há uma série de pedidos de parecer que são pedidos a respeito da preparação do decreto-lei e são pedidos por si, diretamente, aliás, em notas redigidas pelo seu punho e enviadas ao professor Freitas do Amaral, por exemplo, e a outros jurisconsultos. Há depois uma... a recessão pela
isso,
sua parte...
Isso de que data é que é? De que data é que são essas notas?
São de novembro de 2006. Que é a mesma altura em que o senhor professor, enquanto secretário de Estado, recebe da EDP, não um, mas dois estudos sobre a extensão do domínio hídrico. Um a meio de novembro e o outro no fim de novembro. E o primeiro é, como o próprio engenheiro Mancinete diz, em acordo com a REN e com as mesmas taxas que a REN aplica, e depois, 15 dias depois, outra coisa completamente diferente. A diferença entre estas duas coisas são 400 milhões de euros e, portanto, estamos a falar do maior negócio ocorrido no setor elétrico durante, já não vou dizer o seu mandato, mas muito mais do que o seu mandato. Não se lembra de nada disto?
Não lembro, francamente, não lembro mesmo.
O senhor pede os estudos à Caixa BI e ao Credit Suisse a 26 de janeiro. Mas diz que só soube que esses estudos...
Já agora diga-me, também fui eu que pedi?
Sim, é o senhor que pede.
E tem consigo o documento que fui eu que pedi?
Tenho os estudos da Caixa BI e do Credit Suisse que referem que foram pedidos pelo secretário de Estado de Castro Guerra. Mas diz que só se percebe de que aqueles estudos serão os estudos vinculativos quando lê o despacho onde isso fica consagrado. Aliás, o decreto-lei onde isso fica consagrado. Como é que é possível que um processo conduzido inteiramente por si, estudos pedidos por si, recebidos por si, avaliados por si e aceitos pelo Governo como sendo os estudos de referência... Sendo que depois, e só depois, o que também é curioso, que seja pedido antecipadamente o estudo, só depois seja decidido pedi-los, sem que seja do seu conhecimento que aqueles estudos, afinal, é que vão determinar o que é o valor da compensação a receber pelo Estado.
Ou seja, o que sai depois é uma resolução e é um decreto-lei, e este decreto-lei que fixa no fim, nos artigos 90 e 91 que eu estive a ler. Ou seja... O que é que explica esta decalagem entre a data dos estudos e da legislação da resolução do Conselho de Ministros e deste decreto-lei? Não tenho explicação plausível para isto. E, sobretudo, porque é que no fundo, não se juntou a estes estudos, digamos, os outros que já existiam, que aparentemente eram três, não é? Que eram dois da EDP e era um da REN. Eu acho que, no fundo, e isso, confesso, quando eu li a legislação, já agora, quando eu li, digamos, eu constatei, digamos, aquilo como condição fixa a posteriori, como qualquer coisa que não estava a bater certo, não é? Não estava a bater certo.
Mas então quem é que estava a tratar deste assunto, Sr. Professor?
Ou seja, se calhar a iniciativa de pedir, mas depois isto dentro do processo de esvaziamento das minhas responsabilidades, isto deve ter sido entregue ao gabinete do Ministro, presumo eu.
Então está-nos a dizer que, apesar de ter sido um pedido seu... tanto dos parceiros como os estudos das consultoras, dos bancos de investimento, a recepção dessa informação foi tudo o que fez e depois terá transmitido...
Não, eu lembro, já lhe disse que eu lembro-me ter dito ao Ministro que era importante pedir dois parceiros. Isso eu lembro-me ter dito. Para sair exatamente da arbitragem, não é? Mas veja que depois, eu ouvi aqui das audições que depois tudo isso foi extremamente, isto passou pelos assessores do Ministro, não passou por mim. Apercebi-me aqui da... passou nomeadamente pelo Dr. Rui Cartaxo e pelo Dr. Miguel Barreto. Portanto, o que quer dizer que não, as interações não foram feitas comigo, não é? Não foram feitas com o meu gabinete. E depreendo eu das audições que eu, das audições que eu ouvi, na, digamos, através das gravações que estão disponíveis sobre estas duas, sobre relativamente do, uma do Dr. Ricardo Tacho e outra do Dr. Miguel Barreto.
Tendo tido, feito a opção de pedir dois estudos a bancos de investimento para, digamos, evitar ou complementar a avaliação que o Governo pretenderia fazer, porquê é que não ouviu a ERSE sobre o assunto?
Porquê é que não ouvia a ERSE?
Isto é, havia uma dúvida da parte do Governo perante opiniões contraditórias. Porquê é que não ouviu a ERSE sobre isso?
Também não falei com a EDP, tanto quanto me lembro, não é? Também não falei com a EDP sobre isto.
O senhor recebeu do Dr. Manso Neto os dois estudos que definiam a posição da EDP sobre este assunto?
Sim, mas não dialoguei, quer dizer, não tenho memória de ter dialogado com ele. Digamos, não. Porquê é que eu não falei com a REN?
Com a REN, com a ERSE, com a ERSE.
Com a ERSE.
Porquê é que, em face de uma divergência e na dificuldade de a resolver, porquê é que não se consultou a ERSE, que era dos centros de inteligência mais capazes dentro do Estado português, para poder fazer uma avaliação?
Ou seja, não. Se não pedi é porque não pedi, não sei. Não lhe sei.
Sobre a dívida tarifária. Esta é uma das questões que são abordadas naquela reunião de outubro, que vem a estar logo a seguir, ainda em novembro, nos primeiros rascunhos da que virá a ser a resolução do Conselho de Ministros no ano seguinte. Um dos aspectos que está contido é precisamente a questão da dívida tarifária nas primeiras versões, porque depois ela desaparece da redação final desta resolução.
Da 50?
Sim. Existe uma primeira versão que é precisamente do início de novembro, depois uma segunda que é a correção que lhe é enviada pelo engenheiro Manso Neto, pelo Dr. Manso Neto, com as sugestões da EDP, e depois existe uma final. E na final as referências à dívida tarifária estão completamente omissas e esse processo vai ser, digamos, separado do domínio hídrico, embora tivessem começado por ser uma discussão conjunta e até terem chegado a configurar uma redação conjunta desta resolução do Conselho de Ministros. A minha pergunta é, porquê é que no momento em que decide ou em que o Governo decide diferir os custos da tarifa 2006, porque é que adota, porque é que não adota um mecanismo de, aceitando um mecanismo de titularização, dizendo que a EDP pode titularizar a dívida tarifária e vendê-la no mercado internacional, por que razão é que não estabelece um mecanismo para que os ganhos dessa titularização, que são volumosos, e quando olhamos para trás, só nos últimos anos a EDP terá ganho na titularização de dívida tarifária centenas de milhares de euros, centenas de milhões de euros, aqui às vezes a gente perde-se nos números, centenas de milhões de euros, porque é que não ficou previsto um mecanismo de recuperação pelo sistema elétrico desses ganhos, que em todo caso não haveria, a EDP não deveria ter direito a eles, na medida em que, face à recuperação dos seus custos de capital, do seu empate de capital com o empréstimo ao sistema, não deveria haver ganho adicional. Portanto, o ganho adicional que resultasse da titularização deveria vir revertido para o sistema. Isso nunca ficou previsto, ou há alguma razão?
Não, em consciência não. Não. Digamos.
É porque a titularização do SCMEC, que estava a ser definida ao mesmo tempo, previa uma diferença de uma taxa diferenciada. E, portanto, precisamente por esta razão. Porque o custo para a EDP de estar a emprestar ao sistema deixava de existir. E, portanto, se deixava de existir, ela deixava de ser compensada por esse custo. Neste caso, isso não é feito. Não deixa de ser estranho, até porque é feito ao mesmo tempo.
E a legislação, digamos, no fundo, a titularização é definida em diploma de quando?
2006. A titularização é definida em 2006, é definido que a EDP tem direito a titularizar, mas não é dito que o ganho dessa titularização deve reverter para o consumidor.
Eu deste decreto-lei estou-me a lembrar que foi o mesmo que eu levei a...
É o 237B. 2006.
E acho que... Sim. Deste decreto-lei eu lembro-me de ter trabalhado nisso. E... Ou seja, não foi previsto, quer dizer, não sei de agora... Não foi intencional.
Mas não acha que, deveria ter sido previsto?
Não foi intencional, digamos, beneficiar seja quem for.
Mas não lhe parece que isso devia ter sido previsto?
Admito que sim.
Em 2004 ficou acordado com a Comissão Europeia que qualquer alteração ao equilíbrio contratual dos COMEX seria comunicada. O Governo, de facto, comunicou a alteração do preço de mercado, da previsão de preço de mercado de 36 para 50 euros o megawatt-hora em 2007. Porquê é que o Governo decidiu não comunicar à Comissão Europeia a definição das taxas de 7,55 para as anuidades e a decisão, ainda mais importante, da extensão do domínio hídrico? Isso tinha ficado como um compromisso do Estado português face à Comissão Europeia e nunca chegou a ser cumprido. Houve algum motivo?
Não tenho disso. Isso deu-se em que altura no tempo?
Em 2004 a Comissão Europeia
sim, isso eu sei.
Autoriza. Em 2007 são definidas as taxas, é definida a extensão do domínio hídrico e não há nenhuma comunicação. 2006, 2007, portanto, quando há decisão da extensão e no início com a resolução do Conselho de Ministros, depois, enfim, com a entrada do MIBEL, vamos dizer assim, é a extensão do domínio hídrico e é a definição destas taxas para a remuneração das anuidades dos COMEC. São alterações face ao que estava previsto até à altura e não foi feita qualquer comunicação à Comissão Europeia.
E isto deveria ter ocorrido, portanto, em que altura? Já agora? Devia ter ocorrido em que altura?
Devia ter ocorrido mais tardar em junho de 2007.
Pois. Pois toda a dialética das taxas e da avaliação dos pareceres, digamos, tenho a noção que passa, foi já a matéria tratada no Gabinete do Ministro.
Pode concluir, por favor, Sr. Deputado.
Este fim de semana, se calhar, leu o caderno de economia do Expresso, na referência que faz à questão da venda dos terrenos da Central do Pego à Tejo Energia. Essa venda é feita pelo... Como diz? Não leu. Essa venda foi feita em 2007, com base em avaliações pedidas em 2004 e 2005, se não me engano, sendo que essas avaliações... há duas avaliações feitas pelas entidades a quem foram pedidas, Caixa Geral de Depósitos, Banco de Investimentos e CPU Consultores. O valor dessa venda, da primeira avaliação para a segunda avaliação, cai para um quinto. A pergunta é, como o Governo, em 2007, o Governo aprova a venda dos terrenos com base nestas avaliações feitas dois anos antes, conhecia as duas, provavelmente. Pergunto-lhe se conhecia as duas e, se conhecendo as duas, porquê é que optou pela mais baixa?
Desculpe, tenho que repetir a questão, desculpe.
O Governo aprovou em 2007 a venda da central da...
Em 2007, em que mês?
Isso agora não lhe sei dizer exatamente, mas se me pergunta desse modo, provavelmente vai-me dizer que não se recorda daquilo que lhe estou a falar. Há uma venda dos terrenos da Central do Pego à Tejo Energia e que é feita por 23 milhões de euros, que é o valor de uma segunda avaliação que foi pedida aos mesmos bancos de investimento e à mesma consultora que tinham feito a primeira avaliação. De uma para a outra o valor diminui para um quinto. E a pergunta era... Porquê é que há essa diminuição de valor? O que é que mudou nos parâmetros da avaliação? Quem é que determinou essa mudança de parâmetros? E por que razão adotaram um valor mais baixo?
A venda é da REN, não é? A venda é a REN que faz a venda, não é? Você não sabe. Perguntar à REN.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Ficará para a segunda ronda. Obrigado, Sr. Professor. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Professor Castro Guerra. É um prazer revê-lo. Queria começar. As respostas que deu, muitas das perguntas já foram feitas, já me resta muito pouca matéria. Ainda por cima foi dizendo que não se lembra, e disse no início, para acreditarmos quando dissesse que não se lembra, que estava a falar a verdade. Eu não tenho nenhum motivo para discordar e portanto, mas gostaria que nos ajudasse, até nem que seja só para fins de relatório final. Nós estamos a começar a perceber, e não ficamos com uma boa imagem, ou pelo menos há aqui margem para melhorar, a forma como as decisões são tomadas e como é que as resoluções do Conselho de Ministros, a transição de governo para governo, se perde algum fio condutor e alguma coerência naquilo que são estudos feitos. E o Sr. Professor disse, bom, em determinado momento, e há também notícias disso, há uma notícia do 31 de janeiro de 2008, do Jornal de Negócios, que dizia que Castro Guerra pode estar de saída do Ministério da Economia, divergências com o Ministro da Economia, também não as escondeu, disse que houve aqui uma divergência, nomeadamente na altura do aumento de 15,7% que deu origem ao déficit energético, deu a mesma origem à demissão, já em fim de mandato, mas assim um grande momento do então regulador Jorge Vasconcelos, que saiu como herói nacional porque se opôs ao governo. O Sr. Pessoa ficou lá, apesar das divergências, e eu gostava de saber se nos explicar exatamente qual era o racional da divergência, porque também a mim pareceu-me à data, e tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que esse aumento do ponto de vista do consumidor era inaceitável. Depois as soluções, tínhamos que encontrar uma. E gostava de perceber o que é que o Sr. Pessoa defendia, o que é que defendia o Ministério da Economia, qual era a divergência. E se foi mais do que isso que levou que o Sr. Secretário de Estado à data começasse a ficar em baixa tensão e o Ministro em alta tensão. Não é com a tensão alta, porventura também ficou em alta tensão, porque o Sr. Professor disse, o Sr. Ministro ficou cada vez mais interessado em energia, portanto cada vez mais em alta tensão, e eu cada vez com menos energia ao ponto de ter ficado sem os seus Açores. E eu gostava de perceber causas dessa divergência, foi só esta? Era na política geral, era na alguns instrumentos legislativos. O que é que esteve, se nos pudesse ajudar, era bom, porque nós vamos ter que ouvir depois o Sr. Ministro Manuel Pinho, e era interessante fazermos perguntas um pouco mais sabedoras, no fundo.
Bom, sobre a questão das tarifas. Como há bocadinho disse, estava previsto que se acabasse com o cap que vinha lá muito atrás da tarifa, não é? Só por reguladores independentes. O regulador tinha fixado aquela tarifa. Isso criou um embaraço ao governo, naturalmente, não é? Eu já tinha dito também que fixado um preço administrado e com cap é sempre muito difícil depois tirá-lo e tem uma tendência para aumentar, e a minha expectativa é que isso não fosse fácil. E a prova é que se evoluiu para um déficit tarifário muito grande, não é? Optou-se por uma solução de fazer um cap e um alisamento do montante a pagar por um período dilatado. Eu pergunto-me, no fundo, o que é que teria sido melhor para o país? Era aquele aumento que era politicamente chocante, como é evidente, ou no fundo criar um remendo que depois foi remendado, quer dizer, criar uma solução, digamos que ia ao arrepio da legislação toda e que depois se perpetuou no tempo, não, digamos, no fundo, não tornando as tarifas custo-efetivas. Não é? Isso, naturalmente, criou ali alguma dissonância entre mim e o Ministro, mas deixe-me dizer, uma vez tomada a decisão, eu próprio colaborei, no encontro da solução, mas também havia também problemas de estilo, quer dizer, nós somos personalidades diferentes, não é? Mas não, digamos que às vezes criam estados de alma, mas eu não quero trazer para aqui os meus estados de alma. E o que eu estava a fazer nas outras áreas, havia muita coisa a fazer e eu queria fazê-las, não é? Na área da geologia, na indústria, da inovação. E portanto, não esteve em causa, nem o abandono do governo, de forma séria, nunca teve. E achei natural que eu me quisesse, naturalmente, avocar os dossiers da energia, porque são poderes dele, digamos, avocar com mais intensidade e de forma crescente os dossiers da energia. Achei normal. Quer dizer, como não sou político de profissão, o que estava a fazer, digamos, havia muita coisa a fazer nas outras áreas e eu queria fazê-las. E de alguma forma tinham ficado penalizadas por eu ter dedicado tanto tempo à energia. Pelos custos de entrada que, naturalmente, enfrentei quando entrei.
Sempre agradeço-lhe a resposta. Eu também não procuro encontrar estados de alma. A minha preocupação é mais saber qual é o racional da tomada de decisões e como é que as dialéticas no governo se fazem, entre vários pontos de vista, o que é também normal e saudável, se pensarem todos da mesma maneira, não. E porquê? Tem a ver com esta minha segunda pergunta, que é para eu perceber o racional. Disse, e é verdade, houve o primeiro concurso em pré das eólicas, 1.200 megawatts, depois 400 e depois 200, e disse, bom, eu fiz isso, e fez até o plano nacional.
Não fiz. O plano de barragens é feito pelo INAC.
Não é no plano de barragens, das eólicas, estou a falar da pré das eólicas. O que faz sentido, ou seja, nós precisávamos de mudar o nosso perfil energético, precisávamos de investir, ou seja, os objetivos são entendíveis e são perceptíveis. A minha pergunta, por isso que coloco a pergunta anterior, é como é que nós temos em cima da mesa um déficit tarifário, que ainda hoje pagamos, não é, de Costa no CIEGS, e ao mesmo tempo decidimos tarifas feed-ins em pré que vão também somar aos CIEGs, também aparecem na fatura do consumidor, ou seja, repassamos todo esse custo tecnológico, de inovação, de ganho para o consumidor, e isso é um peso enorme, e por isso é que eu perguntava como é que conjugou uma divergência e ao mesmo tempo também soma mais este custo. Porquê? Porque houve quem dissesse aqui, exatamente a partir dos 1.800 megawatts-horas, que se criou o monstro elétrico, até há quem que tenha chamado aos senhores o lobby das ventoinhas, que se criou, e é aqui que está a verdadeira renda excessiva, é aqui que está o verdadeiro excesso de rendas, não tem a ver nem com a EDP nem nada, é aqui que está. E eu gostava que perguntasse se esse assunto esteve em cima da mesa, se esses dois pesos, do ponto de vista do consumidor e do custo do setor energético, foi discutido, se estiveram ambos de acordo ou se também houve alguma divergência nessas duas concessões.
Não, o lançamento do concurso foi uma coisa que o Ministro foi acompanhando, à medida que ia evoluindo. Aliás, a minha preocupação neste concurso foi torná-lo, no fundo, inquestionável do ponto de vista processual. Aliás, tive um júri à prova de bala, tive o Dr. Peças Lopes como presidente, teve o Dr. Vítor Santos como membro desse júri, o Dr. Vítor Martins, que já tinham experiência na área de energia, nomeadamente no Centro de Investigação sobre Tecnologia e Transporte, sobre Energia e Transportes, que havia na minha faculdade. Houve uma consultoria técnica do INESC, não é? E, digamos, um conselho de direito administrativo de concursos do escritório do Dr. Rui Pena, e a minha preocupação era fazer a diferença em matéria de concursos, não é? Em matéria de concursos, não ser questionada pelos interesses envolvidos nisto, e não foi, digamos, e deixem-me dizer-lhes que, digamos, fui muito pressionado para que fosse mais rápida a decisão. E não, aquilo tinha prazos legalmente previstos, o concurso era internacional, tinham que ser 6 meses, tinham que estar, digamos, em observação e em estudo durante 6 meses. Vieram os concorrentes, o júri decidiu, tinha uma grelha de decisão. E eu continuo a dizer, foi um bom resultado para Portugal. E confesso, não digamos no fundo, a surpresa dos 15,7, ou melhor, os 15,7 de alguma forma para mim foi uma surpresa, não estava à espera de um aumento, não estava à espera de um aumento tão grande, não é? E veja que isso foi anunciado em outubro de 2006, só foi em 15 ou 16, aquilo tem um calendário, aliás, ainda hoje foi anunciado o aumento da energia, digamos, as novas tarifas, e de alguma forma não se ponderou que esse aumento pudesse ser tão grande. Não, foi surpresa. Agora, naturalmente, eu pessoalmente valorizei mais o impacto do lado industrial, do conhecimento, etc., né?
Sr. Professor, eu não sei se teve a sorte ou azar de estar no Governo no momento em que se concretizam as grandes mudanças do setor. Dos CAIs para os COMEX, aplica-se o Decreto-Lei 240, que tem um forte implicações. Eu não estou a dizer que há rendas acessíveis ou não, ou que houve benefícios, isso veremos, se nós conseguimos ter sucesso aqui nas nossas audições e conseguimos descobrir onde é que estão as rendas acessíveis, mas a verdade é que não pode ignorar que esteve no Governo exatamente quando se concretizam tudo isto. E a transição dos CAIs para os COMEX, a ideia foi sempre neutralidade. A verdade é que havia relatórios da ADC e da ERSE e vários alertas que diziam que era preciso ter cuidado com a aplicação do Decreto-Lei 240. O próprio Vítor Santos, que ainda agora elogiou como sendo um profundo conhecedor, queixou-se até que o decreto-lei o afastava, o regulador, do controle, da fiscalização, da monitorização dessa transição. Eu pergunto se leu esses relatórios, se os conheceu e se na altura da aplicação ou de trazer à luz do dia o decreto-lei, pelo menos essas questões, participou nelas, com quem, em que circunstâncias, ou que se, tendo discutido, chegaram à conclusão que estava tudo bem e era preciso seguir o processo em frente.
Não, de facto, eu já há bocado disse que não li o relatório da ERSE, nem o parecer da ERSE, nem o parecer da Autoridade de Concorrência, também não falei dele, mas também não li, não é? Portanto, nós estamos exatamente nesta questão da transferência de um governo para outro, em que, digamos, nem tudo é posto em cima da mesa. No fundo, as dinâmicas são muitas marcadas pela ação. E não, quer dizer, eu acho que a conclusão que eu tiro daqui é que se deve ponderar mais o que vem de trás, deve-se ponderar mais no que vem de trás para, no fundo, entrar numa etapa nova, não é? Digamos, no meu caso, por desconhecimento, não teve ponderação nas decisões.
Nem sequer se lembra de, em algum momento, o professor Orlando Borges, que era na altura do INAC e que terá feito vários alertas, porque no meio disto houve da parte da ERSE, Vítor Batista, da parte do INAC, pessoas que foram fazendo alertas, e refiro-me agora ao domínio hídrico. Nós já chegámos à conclusão que o domínio hídrico e a extensão pode configurar aqui uma zona crítica, há outras, mas essa é aquela mais evidente. E na altura ele terá dito, e já o disse aqui, e fez até um relatório, em que não poupava em críticas, alertava a tutela do ambiente para as propostas do Ministério da Economia, até para alguma assunção de protagonismo ser da Economia. Ele, já a pergunta já lhe foi feita, considerava que de facto a lei da água, e considera ainda hoje, não permitia, sem concurso público, esta extensão do domínio hídrico. Surge o decreto-lei, não, a resolução, o decreto 226, a 31 de maio, e eu pergunto, chegou-lhe alguma vez à mão estas dúvidas do INAC, chamando a atenção do Ministério do Ambiente, para uma decisão que, segundo o próprio, diz que é pouco ético, e segundo o Presidente da ERSE, à data, que também ficou surpreendido com o que vinha do Ministério da Economia, disse, lesa o interesse público, e a minha pergunta é, lembra-se dessa discussão, ou também tudo lhe passou ao lado, ou foi uma decisão apenas e só exclusiva do Ministro, da qual o senhor não participou?
Eu não, nunca... Nunca... Não tomei contacto nenhum com o parecer do INAG. Aliás, eu vi aqui, eu ouvi com atenção a intervenção do Dr. Orlando Borges, tive a oportunidade de a ver, e as posições dele, que são muito contundentes, não é? E sobre o processo de
produção... E já agora, para além de contundentes, verdadeiras ou falsas?
Sabe que ele é conceituado, é um técnico conceituado, e portanto é o seu ponto de vista. No diálogo com o ministro, o seu próprio ministro não fez, o seu parecer não fez fé, e portanto, e acabou por se produzir o 226A, não é? Que aliás, isto deve ter muita mão dele, não é? Do ponto de vista da redação, como aliás concluiu da audição. As interações deste diploma que podem ter havido, digamos, admito que tenham sido feitas pela Direção-Geral de Geologia e Energia e não com o gabinete. Admito eu, não estou a fazer nenhuma afirmação. E, portanto, não tenho memória viva sobre esta matéria. E os meus assessores saíram em maio, portanto... Digamos, já não teriam entrado na formatação deste documento. É por isso que eu me inclino mais a que tenha passado pela DGE, da Direção-Geral de Energia e Geologia.
Sr. Professor,
interações com o INAG, não é? Com o INAG.
Sim, já lhe foram feitas aqui perguntas, diz que não se lembra, o que eu não quero duvidar, embora eu considero estranho, até posso acreditar que já passou tanto tempo que o lapso de memória exista. Me leva a concluir, se calhar temos que incluir cada vez que sai um ministro ou um secretário de Estado, dar-lhe uma linha de crédito para o mesmo ofante permanente.
Dar o quê? Desculpa.
Uma linha de crédito para o mesmo ofante, para avaliar, porque é muito estranho, e digo isto com toda a simpatia, que nós temos informação, pode ser falsa, que lhe foram enviados e-mails das versões da EDP, sob as contas, é outro momento crítico. Porventura não, e vai ver que a minha pergunta não é capciosa, porque eu não vou partir do princípio que havendo divergência entre a EDP e a REN, ou entre a EDP e o Governo, que haja ali qualquer outra dúvida. Podem ser contas, e já houve quem dissesse assim, discordávamos as contas, eu contrapus as contas e chegamos a um acordo. E por isso é que eu não vou lhe perguntar se os bancos que avaliaram mal ou bem, ou porque é que o Governo optou por avaliações mais baixas. Eu posso partir do princípio que as avaliações dos bancos são corretas, sendo mais baixas são as verdadeiras, e o Governo aí optou bem. A minha pergunta vai antes. Lembra-se porque é que se escolheu a Crédito Suíço e a Caixa BI? Qual é o racional da escolha dos bancos? Que é para perceber se, tendo as decisões corretas, se o erro está na escolha. Porque é muito estranho ter tido acesso a esses e-mails de uma matéria sensível, trata-se do pagamento daquilo que os contribuintes tiveram que suportar, e dizer não me lembro. Portanto, peço-lhe um esforço de memória, se não tiver, sobre a troca de e-mails, ou menos como é que foi decidida então estas duas entidades para serem elas a avaliar algo que depois veio-se a confirmar muito diferente daquilo que eram as avaliações de outras entidades independentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a essa questão, a única coisa que para mim tem memória viva é isto. Eu volto a dizer e reitero, eu não estou a produzir aqui, quando eu digo que não me lembro mesmo. Não estou aqui a ocultar rigorosamente nada, nem a responsabilizar-me de nada. Isso é um ponto assente, não é? Agora, o que me leva a mim a admitir, já me disseram que há documentação em que eu pedi, não tenho memória disso, aquela documentação. Agora, e por consciente eu devo ter ficado preocupado com a divergência de valores, e agora disto eu lembro-me claramente, aconselhar o ministro a pedir duas avaliações, a pedir avaliações a bancos. Eu já tinha dito disso atrás, não é? Poxa, foram estes, digamos, e porquê que se fosse, far-me à pergunta por outra razão, se fossem outros dois, quer dizer, foram dois, não posso assumir que fui eu que os escolhi, não posso assumir, não me lembro, não é? E o que é um facto é que foram esses dois, Porque não foram outros, não tenho resposta, foram esses dois. Não, é? Não, não, não. E é isto, digamos, o que para mim é claro é o conselho que eu dei ao Ministro de pedir duas avaliações. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Porque era muito difícil, no fundo, arbitrar entre valores divergentes, não é? E depois surpreendeu-me, digamos, no fundo, digamos, e agora aqui estou a retomar a informação que me vem de um, digamos, de um SMS, que me vem de um jornalista, fazer umas perguntas recentes, não é? Porque é que há uma segunda avaliação no sentido da baixa da EDP. Se calhar foi esse contexto de variabilidade de taxas e de condições que está na origem do conselho que eu dei ao Ministro para ir dois parceiros a duas casas de investimento.
As duas eram divergentes. Pede uma, mais duas ou ainda mais divergentes e ficou por aí?
Sr. Deputado, por favor, já tinha passado, já lhe tinha pedido a gentileza. Assim sendo, concluímos a primeira ronda e vamos dar início à segunda ronda. Sr. Professor António Castro Guerra, pedi-lhe a gentileza de tomar nota das perguntas, no sentido de depois responder no final desta segunda ronda. A cada senhor ou senhora deputada têm 5 minutos para colocar as questões, podendo ir a uma terceira ronda, onde acresce mais 3 e mais 2 por cada senhor deputado. Vamos então iniciar para o seu grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Castro Guerra, eu quero começar por fazer uma correção a uma afirmação que eu fiz no final da minha primeira ronda, porque de facto eu não tinha tempo para continuar e tive que esperar por esta altura para retomar aquele assunto que é o assunto do Decreto-Lei 172-2006. Porque esse assunto do Decreto-Lei 172-2006 mereceu da parte do Sr. Professor uma resposta que eu diria que é a exceção mais vincada à regra da dificuldade que têm sido as respostas e a recordação do Sr. Professor em relação àquela fase da governação e dos processos que estão aqui em causa. Na esmagadora maioria dos casos, eu estava aqui a pensar se fazia alguma intervenção nesta segunda ronda, porque eu não quero maçar, palavra de honra, não acredito que isto é uma espécie de debate. Nós não estamos a fazer um debate, estamos a procurar a obter informação. E como não estamos num debate, eu tentava pensar, não vou fazer mais perguntas, porque na maior parte das coisas o senhor não viu, não soube, não se recorda, e lá está, mais uma vez, ninguém põe em causa que seja verdade que o senhor não viu, não soube, não se recorda, não tem memória. Não, ninguém põe em causa, mas às tantas já não há mais perguntas para fazer para quem não viu, não sabe, não conheceu e não se recorda, e não tem memória. Mas há uma coisa que o senhor tem tanta memória e sabe tão bem, que até foi direitinho ao artigo que eu estava a pensar sem eu ter dito, foi ao artigo 70, exatamente, foi ao artigo 70 do Decreto-Lei 172-2006 e corrigiu-me ali direitinho quando eu falei numa alteração ao Decreto-Lei 240-2004, porque efetivamente, como o Sr. Professor diz, e muito bem, não altera coisa nenhuma, mas faz uma coisa que é postergar a entrada em vigor, na prática, da entrada dos QMEC, substituindo os CAI. E a minha pergunta era uma pergunta não retórica, era uma pergunta objetiva. Qual tinha sido, de facto, a principal preocupação, a principal motivação que levou à aprovação dessa regra, porque aquele... Isto faz lembrar os orçamentos de Estado, não é? Tem aquele conceito do cavaleiro orçamental. Este artigo 70 é um cavaleiro da diretiva. Porque se o senhor diz que aquele decreto-lei 172-2006 era mesmo só para transpor a diretiva, então está aqui um artigo a cavalo. E este artigo a cavalo é o artigo 70. E a pergunta que eu lhe fiz era muito objetiva. Qual foi a motivação para aprovar essa regra que está patente no artigo 70? E como é que considerou depois aquela evolução que esse regime veio a ter? E o senhor professor corrigir-me-á, mas eu estou convencido que depois este mesmo regime criado pelo Decreto-Lei de 2004, portanto, a passagem dos cais para os COMEC e, digamos, o adiamento ou postergação da entrada em vigor desse regime no Decreto-Lei do seu tempo, depois do senhor sair, pouco tempo depois do senhor sair do Governo, depois há mais decisões e mais diplomas que vêm, digamos, colocar novamente em crise ou colocar novamente em alteração esse regime. E era esse o sentido da pergunta. Era esse o sentido da pergunta, não era outro. Quanto à resolução do Conselho de Ministros número 50/2007, há, apesar de tudo, uma pergunta que eu não queria deixar de lhe fazer. E é também muito objetiva. É a minha segunda pergunta e é muito objetiva. Durante as suas funções como Secretário de Estado, se houve mais drafts que tenham sido enviados ao seu cuidado por parte da EDP ou de outra empresa a propor legislação? Porque nós temos a nota relativamente à brevidade, o senhor disse, não, isto foi só em fevereiro, publicado em março, 15 de fevereiro é que sai a resolução. A reunião com o ministro tinha sido em outubro. Bom, mas o draft da EDP vem poucos dias depois da reunião no Ministério. Portanto, a reunião com o ministro é em outubro, o draft vem em novembro, a resolução do Conselho de Ministros sai em fevereiro com algumas alterações pelo meio, alguns ajustes pontuais de forma que estavam a ser tratados pelo Dr. Rui Cartaz, salvo erro, e mais alguém, não me lembro agora o nome. E em fevereiro sai a resolução publicada em março. Portanto, há aqui um processo claro de participação muito ativa, mais de iniciativa de proposta legislativa por parte da EDP. E eu queria lhe perguntar quantos mais casos semelhantes a esse é que tiveram lugar. Depois, sobre o domínio público hídrico, sobre a extensão
solicito
da concessão,
conclua, por
sobre
favor.
O próprio texto da resolução do Conselho de Ministros, não vou fazer perguntas porque pelas suas respostas está visto que é desnecessário. É desnecessário, isto é escusado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Helga Correia. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta segunda ronda, aquilo que nos fica da primeira ronda é que não me lembro, não tenho memória, fui eu que assinei, não tenho memória, não li o parecer da ERC, nem o da Autoridade da Concorrência, não tomei conhecimento do INAG, mas existem memórias vivas para algumas situações. Sr. Doutor, eu pretendia saber se tem conhecimento do relatório da Rents in the Electric Generation Sector no anexo 4, na página 3, um relatório feito pela Universidade de Cambridge. Podemos ler, e eu pode não ter memória, eu vou-lhe passar a ler, que nestes termos podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos dos parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observadores noutras referências europeias, como sejam o da Alemanha e Espanha. Concluem que a rentabilidade média dos projetos foi de 6.2 para o período entre 2000 e 2010, virtualmente idêntica à média do custo do capital exigido de 6.1. E pergunto-lhe se, na sua opinião, os produtores de energia eólica beneficiaram do que poderíamos chamar de rendas excessivas ou não. Depois, relativamente à extensão do domínio hídrico, sem concurso. Vários especialistas nestas audições referiram que deveria ter havido um concurso público para a atribuição da extensão do domínio hídrico, em vez de uma negociação direta com a EDP. Tivemos mesmo um ex-secretário de Estado que disse que a extensão do domínio hídrico, da maneira que foi feita, era contra o interesse nacional. Se recuarmos, naquele tempo os operadores espanhóis tinham uma cota muito superior ao da EDP, a EDP era apenas a quarta maior operadora do MIBEL, a EDP era controlada pelo Estado, existia o risco que se veio a materializar no Plano Nacional de Barragens da Iberdrola e da Endesa ganharem os concursos das barragens mais importantes, caso não se verificasse a extensão da licença do domínio hídrico a favor da EDP. Tenho ideia que naquele tempo nunca uma empresa portuguesa tinha ganho tenho um concurso público em Espanha, na sua opinião, o interesse nacional, seja interesse estratégico ou interesse mesmo económico, e recordando que a EDP era 30% pública, poderia ter justificado a extensão das concessões para lá do prazo do CAI sem concurso público? A cláusula suspensiva dos contratos de cessação dos CAI, que refere o exercício da opção de prolongar a concessão do domínio hídrico para além do prazo dos CAIs, poderá ter sido apenas uma forma de assegurar que seria possível negociar a referida extensão ao abrigo da legislação do CAI, evitando assim o recurso a um concurso público nos termos da nova Lei da Água e da própria Lei Europeia? Senhor Doutor, agradecer os contributos que eventualmente pôde dar nesta audição, mas seria importante, e não tendo ou levantando suspeitas de se lembrar ou não, mas seria importante vermos alguns esclarecimentos nesta CPI para bom esclarecimento do público e daqueles que nos estão a ouvir também em casa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Doutor António Castro Guerra, na sequência de algumas das questões que lhe, até que lhe coloquei há bocado, e um dos pontos das minhas questões ligaram-se com a apreciação da Comissão Europeia relativamente a esta temática. E, portanto, é um bocadinho nesta linha que gostava de lhe pedir, nomeadamente, a sua opinião sobre uma questão que tem a ver, obviamente, com os QMEC e com a temática dos auxílios de Estado. E, portanto, e pedia-lhe precisamente, sabendo nós que há uma posição bastante fechada da Comissão Europeia relativamente ao chamado auxílio de Estado, e portanto, perguntava-lhe se, em sua opinião, que, tendo havido uma decisão da Comissão Europeia que vai no sentido de considerar que os QMEC não são auxílios de Estado, qual é a sua opinião sobre esta matéria e, portanto, como é que vê os QMEC nesta perspectiva? Já foi aqui referido há pouco, penso que estavam-se a referir a um estudo de uma consultora da Cambridge Economic Policy a respeito dos QMEC e sobre precisamente a rendibilidade dos capitais. Eu primeiro perguntava-lhe, obviamente, também se teve conhecimento desse estudo e qual é, portanto, a sua apreciação que faz sobre a realidade dos capitais, tanto que foram entregues, que particularmente naquela grande divergência, digamos assim, que há entre aquilo que foi entregue, os chamados 14,2% versus os 7,5% que deveriam assegurar. Primeiro, se teve conhecimento de estudo e também uma apreciação crítica relativamente a esta situação. E, por último, sabendo, obviamente, que os CAI e depois os QMEC visam precisamente, vêm na sequência dos CAIs iniciais, já se aqui houve um conjunto de audições e de opiniões que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos compromissos para o Estado português, há opiniões que sustentam que a legislação, tanto os CAI e depois os QMEC, conforme foram construídos, e o seu regime jurídico visou essencialmente blindar, digamos assim, se é percebido esta expressão, blindar estes contratos no sentido de, e a legislação inerente, no sentido de não permitir que houvesse, portanto, quaisquer alterações sobre isto, em prejuízo das empresas e, portanto, garantindo que o Estado português, ou seja, o Estado português ficando aqui sem qualquer grande margem de intervenção. E face a isto também, que pedia-lhe também que compatibilizasse todo este regime face, precisamente, ao MIBEL, portanto, ao mercado ibérico, e as necessárias alterações e implementações que foram feitas, se elas foram decorrentes precisamente de um confronto com uma realidade jurídica que não podia ser mexida, face a um regime que também abria necessariamente à concorrência, e se daí resultou, na sua perspectiva e em sede final, alguma vantagem ou não para, nomeadamente para os operadores que tinham estes contratos, que não tivesse plasmada naquilo que são as obrigações iniciais decorrentes dos contratos que foram celebrados. Essencialmente eram os pontos que gostaria que abordasse nesta questão final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixo de fazer também o balanço daqueles que me antecederam a respeito da conformação dos resultados desta nossa audição com o objetivo da Comissão de Inquérito. É difícil o apuramento de dados quando o protagonista central ou um dos protagonistas centrais de um processo com a importância que teve a extensão por 25 anos em média das concessões relativas a um quarto da produção elétrica em Portugal e, portanto, uma das decisões mais, de efeito mais profundo, mais histórico e estratégico do ponto de vista do que é o sistema elétrico, que essas decisões tivessem sido tomadas e obliteradas do registro de memória dos principais protagonistas desses processos. E, portanto, nós não conseguimos com esse... neste contexto, avançar no apuramento de factos e só nos resta registá-lo, sem pôr em causa a explicação que nos foi dada. Queria, portanto, fazer três perguntas muito concretas, na esperança de poder obter uma resposta também concreta. Em primeiro lugar, pergunto-se, a respeito da extensão da atribuição de uma licença não vinculada e sem prazo, sem qualquer concurso e, portanto, em contradição com o que seria a normal aplicação do CAI no que respeita à Central Termoelétrica de Sines, se sobre essa questão foi consultado, se em algum momento a discutiu, se trocou correspondência sobre ela, se algum dia ouviu falar, enquanto Secretário de Estado com a tutela de energia, da extensão para além do prazo do CAI 2017, do funcionamento da Central de Sines e do regime a aplicar para essa continuação. Lembro que nos relatórios de monitorização da segurança de abastecimento, que é o documento estratégico e que traça as grandes definições do plano de desenvolvimento da rede elétrica e do sistema elétrico em geral, estava estabelecido e esteve estabelecido ao longo dos anos que a Central de Sines seria descontinuada, descomissionada, precisamente em 2017. Não só isso não se verificou, como não se verificou sem que houvesse alguma espécie de contrapartida para os consumidores, que foi quem custeou a amortização e a modernização da Central de Sines. Portanto, pergunto se teve conhecimento desse pedido de licença sem prazo e da decisão tomada pelo Diretor-Geral de Energia de atribuir uma nova licença não vinculada e sem prazo em julho de 2007. A segunda pergunta é sobre a questão do concurso das eólicas. Nós tivemos aqui na Comissão o professor Peças Lopes, que reconheceu que se pudesse hoje mudar alguma coisa nas regras daquele concurso, o que teria feito seria introduzir uma norma em que, se os produtores, por responsabilidade própria e não atribuível ao Estado ou às autarquias locais, se atrasassem a iniciar o funcionamento das centrais licenciadas, a tarifa garantida deveria ser revista e adaptada à verdade dos custos de capital do produtor, na medida em que aquilo que se gasta para montar uma central eólica num ano é diferente daquilo que se gasta para montar uma central eólica 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos depois. E quando essa opção de adiar a entrada em funcionamento dessas centrais não é uma contingência, mas sim uma escolha, o ganho económico que daí resulta não deveria ficar em mãos do produtor responsável pelo atraso e deveria ser revista, portanto, a tarifa. Porquê é que isso não aconteceu? Houve debate sobre essa matéria? Foi considerada alguma salvaguarda que permitisse que os custos de capital considerados ao início fossem realmente os custos efetivos? Não foi, e pergunto porquê é que não foi. A última pergunta é sobre o Alqueva. O Decreto-Lei 313 de 2007, de 17 de setembro, aprovou as bases do contrato de concessão entre a EDIA e o Estado, relativo à utilização, exploração e utilização do domínio público hídrico afeto ao empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. para fins de rega e exploração hidroelétrica. Após a publicação deste diploma, foi celebrado um contrato de concessão entre o Estado e a EDIA, por 75 anos, relativo à utilização dos recursos hídricos. Vou terminar, Sr. Presidente. Segundo uma notícia, uma notícia que é pública e dados que são conhecidos, a EDIA subconcessionou à EDP, por ajuste direto, a exploração destas centrais hidroelétricas por 35 anos, mais 5 do que estava inicialmente estimado. Apesar de ter sido ponderada pela EDIA e pelo próprio Governo, a realização de um concurso público internacional ou a criação de uma empresa pública cujo capital seria maioritariamente detido pela EDIA. As perguntas são as seguintes: porquê é que não se incluiu a Alqueva no Decreto-Lei 226-A, em 2007? Estavam prestes a ser tomadas, saiu 2 meses antes ou 3 meses antes deste outro decreto-lei, em separado, por que razão não foi incluído neste decreto-lei, e coisa que até chegou a ser sugerida precisamente pelo Dr. Rui Pena, senhor naquele deputado, parecer de que já falámos e que foi emitido a 7 de fevereiro de 2007 para o Sr. Secretário de Estado Castro Guerra. E a segunda pergunta é: qual foi a razão para o Governo ter deixado cair estas duas ideias e ter optado por indicar à EDIA, porque essa decisão não é autónoma da EDIA, por ter indicado à EDIA proceder por ajuste direto e sem concurso por um prazo ainda maior do que aquele que estava inicialmente previsto para a subconcessão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria retomar a pergunta que o Sr. Presidente não me deixou concluir, mas com toda a justiça, porque eu ultrapassei o meu tempo, e portanto aproveito agora uma segunda oportunidade. Tem a ver com o seguinte: disse que se lembra da escolha das duas entidades financeiras e da necessidade dessa avaliação, uma vez que tinha uma divergência muito grande em cima da mesa. Ora, acontece que não existia nenhuma legislação, nem nenhuma decisão do Governo que obrigava a essa avaliação. Surge depois da tal resolução 50 de 2007, 15 de fevereiro, que diz que o valor do equilíbrio económico-financeiro para cada centro eletroprodutor hídrico é fixado pelo Governo, seja calculado tendo por base o valor indicado em duas avaliações realizadas por entidades financeiras independentes de elevada reputação. Ora, acontece que a Vossa Excelência tinha na mão, e o Governo tinha na mão, várias negociações entre a REN e a EDP. REN, concessionária pública, portanto, a representar o Governo, a representar os contribuintes portugueses, e a EDP à data já privada. Eu sou levado a pensar que, havendo duas partes em contrário, uma a representar o Estado, o Governo da República, outra uma entidade privada, se chegam a acordo, mesmo que tenha avanço, havido avanço e recusa, não vou valorizar, é normal na negociação, um tem uma posição, outro tem outra, porque é que não tentou, não optou por uma das duas? Ou a da REN, porque é o Estado e, portanto, fixa a decisão da REN, ou, no limite, uma vez que a EDP estava a ser confrontada com alterações supervenientes às circunstâncias, mercado liberalizado, etc., etc., a EDP. O que é que leva a ir pedir a duas entidades bancárias, uma segunda opinião, ela é ainda mais contraditória com as duas partes envolvidas e o Governo opta pela opinião que não tem nada a ver com as partes? Eu preciso perceber qual foi o... se consegue dar-nos qual é o racional. Do ponto de vista do interesse público, acho errado. E por isso é que muitos consideram que isso lesa o interesse público. Do ponto de vista das empresas em contenda, é injusto, porque a REN mal ou bem chegou a acordo com a EDP, a EDP mal ou bem chegou a acordo com a REN, e a diferença entre uma e outra não era assim tão evidente, podia-se encontrar ali um meio termo. Porquê é que o Governo introduz uma terceira entidade, ou duas entidades bancárias, diz, bom, eram aquelas que foram aquelas, então valia mais pedir outras, sei lá, havia tanta instituição bancária à data, agora depois da crise financeira reduziu-se um bocadinho. E até encontrarmos qual valor. Ou seja, íamos de apreciação em apreciação até qual valor. É preciso perceber isto, e este é o ponto central daquilo que nós temos que descobrir. Ou há, de facto, aqui uma base, um fio condutor, ou dá a sensação que andamos à procura de um determinado valor que interessava a uma determinada entidade. E eu não esqueço, e que eu termino, Sr. Presidente, que houve um regulador atualmente em exercício que disse, bom, era um modelito. Ou seja, o atual regulador considera que se fez o fato à medida da noiva. Foi para a pôr bonita, isso não tem nada contra isso. Pode é sair caro. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado, e agora tinha muito tempo, estava muito à vontade. Sr. Professor, para responder... Eu também sou, e se pequei, peço perdão. Senhor professora Castro Guerra, tem 25 minutos, mais ou menos, para responder às questões que lhe foram colocadas. Quero ter a gentileza, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, o Decreto-Lei 199 de 2007 produz uma alteração aos COMEX e revoga.
Senhor Deputado, peço-lhe a gentileza.
Do artigo 70.
Agradeço.
Portanto, um artigo, não, o número 4 do artigo 70, que diz a cessação dos cais e a substituição, inicialmente previsto em 2004, só ocorre quando entrar em vigor o decreto-lei referido no número anterior. Certo? Depois, do meu ponto de vista, há uma outra alteração ao decreto-lei, aliás, este decreto-lei é de 24 de julho, decreto-lei 264 de 2007, que...
O outro que referiu é 199?
O 199 de 2007. E depois ao 2064, são 264 de 2007, 24 de julho, o outro é de maio, o outro é de maio, que altera dois artigos do 240 de 2004 e dá uma nova redação ao artigo 70, só mantendo... A linha, só mantendo o número 1. Não sei se tinham tomado consciência disso. Eu apercebi-me disso ontem. Ora bem, estes decretos-leis têm, digamos, todos eles, no fundo, apontam para a necessidade de adaptação legislativa para que o MIBEL possa entrar em funcionamento. E essa, no fundo, eu ligo, é a minha interpretação, eu ligo estas duas alterações relativamente àquilo que se previa no artigo 70, que era a cessação, no fundo, só entra em funcionamento, digamos, depois de entrar em vigor do próprio decreto-lei, digamos que tinha sido feito em 2004 e que levou, pelo menos, estas adaptações, que eu me lembro, consegui vê-lo ontem, e que tem a ver com o artigo 70 e, no que respeita ao 240, tinham a ver com o artigo 15, com o artigo, desculpem, com o artigo 15, 14 e 15. Artigo 14 e 15, exatamente. Portanto, a ideia que o artigo 70 transmite é de que pode haver necessidade de alguma alteração ao 240, e aquelas que eu ontem consegui ver que aconteceram têm a ver exatamente com estes dois decretos-leis que eu acabo de referir. Não sei se respondo à pergunta. A Sra. Doutora Helga, Sra. Deputada Helga Correia.
Havia uma segunda questão, não sei se tomou nota, o Sr. Deputado argumenta.
Qual era
muito
obrigado, Sra. Presidente. A segunda questão tinha a ver com a participação e a iniciativa de empresas como a EDP a propor legislação.
Os drafts.
Sim, de todos os decretos, de toda a legislação que é da minha iniciativa, ela foi feita no meu gabinete. É o que lhe posso responder. Eu, em relação à da eletricidade, aos decretos de eletricidade, contei muito com os conhecimentos do jurista da ERSE. Não houve aqui nenhuma iniciativa nem da ERSE, nem da EDP para a sua elaboração. Aos do gás natural, contei com a participação do escritório da Torre e Pena, sobretudo no segundo, não é? Portanto, não houve aqui, foram feitos no meu gabinete, aliás, eu participei ativamente na sua elaboração. Ou do petróleo é a mesma coisa. Para qualquer outra iniciativa, não era prática do meu gabinete pedir drafts de coisas, aos agentes de mercado, não é? Aos agentes de mercado. Em relação à doutora Helga Correia, fala-me da memória. Eu queria que acreditassem que... Ou seja, eu queria que acreditassem que vão 11 anos. Há todo um período que vai entre janeiro e... entre outubro de 2016 e abril de 2015, em que as coisas têm alguma, digamos, as coisas estão numa trajetória de evolução para o gabinete do ministro, não é? E portanto, eu aqui não tenho memória, não tenho mesmo a memória das coisas, é sobretudo em relação a estas que eu tenho menos memória, não é? E portanto, quando digo que não tenho memória, não estou a dizer que não possa ter tido algum protagonismo, mas não me lembro disso. E estou-lhe a falar com verdade. E como não trouxe nenhum dossiê, não trouxe rigorosamente nada para a minha casa sobre estas matérias, nem outras, e portanto, no fundo, essa é a razão porque eu não pude documentar. Portanto, eu não tenho sequer o registro dos e-mails que produzi na altura. Se calhar devo fazê-lo daqui para a frente, não é? Mas não tenho, de facto, e-mails. Mas se eles existem, ok, existem e a prova está aí. E já percebi que há algumas provas, não é? Sobre o relatório da Cambridge, eu tenho alguma noção sobre isto, não me lembro do seu conteúdo. De facto, o concurso foi lançado, tomando em conta a legislação, ela tinha sido recentemente alterada. Não se fez nenhuma alteração à legislação para lançar o concurso. O que se trabalhou foi no mecanismo da redução da tarifa, tendo em vista naturalmente a redução da rentabilidade dos investidores e também, digamos, no financiamento do fundo para a inovação. Portanto, não houve nenhuma alteração legislativa, digamos, que conduzisse a uma redução da tarifa em relação àquela que existia na altura. Ela tinha sido recentemente alterada e, portanto, no fundo é essa que é tomada como referência para efeitos do concurso, à qual descontaríamos depois os 5%. Sobre a questão do contrato internacional, eu acho que já respondi a isto na primeira parte. Digamos, no fundo, o assunto nunca foi discutido no gabinete. De alguma forma, entendia-se que eu nunca participei em nenhuma discussão em que estava em causa prolongamento do concurso com ou sem concurso público. Colhi dos debates que aqui tiveram e que eu ouvi alguns, que de facto estava implícito e que era uma opção da EDP plasmada, que era plasmada sobretudo no contrato dos COMEX, né, nos contratos que se fizeram, e portanto sobre a questão da cláusula suspensiva. Bom, a cláusula suspensiva, eu disse que não, digamos, nunca li nenhum contrato, o contrato de cessação nunca os li, aliás, eles foram feitos, nem sei quem os redigiu, deixe-me dizer, nem sei quem os redigiu, eram contratos entre a EDP e a REN, talvez escritórios dos dois lados, não sei. E digamos, e no fundo a questão do blindado, blindados no sentido de que não podem ser mexidos, quer dizer, o conceito de blindado é um conceito que eu não, digamos, é preciso defini-lo, o que é isto, um contrato blindado, que é um contrato tão, digamos, um contrato que, digamos, com poucas lacunas, com poucas dúvidas. Bom, quer dizer, eu acho que os contratos desejavelmente devem ser assim, sobretudo quando estão em causa matérias desta natureza. Não, desculpe, este é um assunto que era seu, desculpe. Sobre a cláusula suspensiva, não, apercebi-me disso na argumentação, em alguns debates que tive a oportunidade de ouvir e que de alguma forma estão explicitamente nos contratos de passagem aos dos cais aos comex. O Sr. Fernando Anastácio, considerou que a passagem dos comex, dos cais a comex, foi submetida, digamos, à Comissão Europeia, ao abrigo das ajudas de Estado, e, tanto quanto eu sei, e como disse, digamos, no fundo, não foi considerada uma ajuda de Estado. Em relação ao estudo feito pela uma instituição inglesa, já falei sobre isso, a questão dos contratos blindados. Bom, o contrato blindado para mim sempre foi um conceito ambíguo, não é? Um conceito ambíguo, quer dizer, o que é isso? Eu ouvi aqui várias vezes um contrato blindado. Perfeitamente bem feito, muito bem feito, que acautela todos os interesses, mas isso é da natureza negocial entre as partes, não é? Não sei se respondi às suas questões. Dr. Jorge Costa, atribuição de licença sem prazo, a 7 de junho, salvo erro, tomei nota aqui numa audição e via a posição que o Diretor-Geral de Energia tomou sobre isso, aliás, traziam como quase um parecer sobre essa matéria. É de facto uma competência da Direção-Geral, não tenho memória de me ter passado pela mão, acho que nem obrigaria a nenhum despacho meu, tanto quanto meu, não, ou do Ministro, digamos, em função do contexto em que estamos a discutir, e portanto ele fez referência a um parecer da Procuradoria-Geral da República que eu tentei ver ainda ontem, no fim de semana, e não consegui, digamos, ver qual era a argumentação que a Procuradoria-Geral da República fazia. Também me lembro do... É verdade que os parques eólicos levantavam com frequência questões ambientais, e isso conduzia, por regra, a atrasos na construção dos próprios parques. E essa é uma responsabilidade da administração pública, digamos, tem a ver com a celeridade com que se decide, não é? No diploma das eólicas da PRE está prevista, no fundo, uma adaptação da taxa em função da inovação tecnológica. E quando um parque instalado que começou a trabalhar com uma tarifa chega ao seu período de remuneração, digamos, no fundo, por qualquer razão, quer fazer uma inovação tecnológica, quer fazer uma, digamos, um reequipamento do parque, naturalmente atende-se nessa altura, digamos, no fundo, à eficiência da tecnologia. Do ponto de vista dos princípios, admito que quando um investidor dilata no tempo o seu, digamos, no fundo, a construção de um parque, à espera de melhores oportunidades tecnológicas. Bom, isto devia ter previsto, devia estar previsto. Mas tanto quanto eu sei, isto no concurso não aconteceu. Aconteceu. Tanto quanto eu sei, tanto quanto eu sei, a construção foi relativamente rápida, né? Digamos, dos parques associados ao concurso, não é? Se algum, digamos, se fez, mas seja como for, eu admito que isso tenha sido uma fragilidade do concurso, não haver um mecanismo, que devia ser complexo, de prever a inovação tecnológica para aquela potência atribuída, que ponderasse, naturalmente, para efeitos de tarifário e de rentabilidade dos parques, no fundo, o estado da arte da tecnologia na altura da sua construção. Alqueva não passou pelo meu gabinete, portanto, não sei responder a isso. Doutor Hélder Amaral, como eu lhe disse, eu já não sei, acho que foi em 3 de setembro, eu recebi um SMS de um jornalista para responder às questões que está a colocar. E foi nessa altura, tomei nota bem das questões dele. E passei um artigo no jornal, no Expresso, sobre esta matéria. E aqui eu constato que houve duas avaliações da EDP, ou melhor, uma primeira fase em que teria havido acordo entre a EDP e a REN, uma segunda fase em que a EDP, por razões que eu não sei explicar, terá desacordado daquele acordo e proposto uma taxa mais baixa, não é? Uma taxa mais baixa. E foi isto que me fez avivar que esta divergência de taxas teria sido a razão para propor, para eu ter sugerido ao Ministro da Economia que se fizessem duas avaliações para dois bancos independentes, porque com a segunda taxa era muito difícil de arbitrar. Se tivesse fixado na primeira fase das negociações, o problema estava resolvido, até porque as taxas eram praticamente iguais, não é? Eram praticamente iguais. Como aparece uma segunda taxa, por razões que eu não sei, digamos, é que vem a minha iniciativa de sugerir ao Ministro para se pedirem duas avaliações. Porquê é que foram aquelas e não outras? Não lhes sei explicar. Foram aquelas, portanto, um nacional e outro internacional. Agora, a questão da divergência das datas em que se pediram os estudos aos bancos e depois a data da resolução do Conselho de Ministros em que se prevê isso e do Decreto-Lei 2006 é uma questão que tem que ser esclarecida e eu não sei esclarecer. Mas de facto, há aqui uma divergência de datas. Eu não tenho explicação para isto, não tenho, porque não tenho, não, e não é um problema, quer dizer, aqui nem sequer é um problema de demora, é um problema, porque a iniciativa destes decretos de lei já não é minha, deste decreto de lei já não é da minha lavra, e a resolução, digamos, eu devo ter passado para o gabinete do Ministro da Economia. Acho que respondi às questões, não?
Muito obrigada. Eu vou passar a perguntar aos senhores deputados se desejam a terceira ronda. Assim sendo, havendo terceira ronda, há inscrições. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bom dia a todos. Senhor Professor, eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta em direito, porque a maioria dos casos O Sr. Professor responde invariavelmente como não tenho justificação, não tenho explicação, não lhe consigo explicar.
Não tenho
De modo que eu lhe vou pedir, o que eu lhe vou pedir não carece dessa justificação, dessa explicação, nem dessa memória, porque é exatamente um comentário final àquilo que eu vou dizer. O Sr. Professor, em 2007, integrou um governo que é o responsável, pelo pontapé de saída, se é que esta expressão me é permitida, da criação da dívida tarifária. E que levou, inclusivamente, à saída de um ex-presidente da entidade reguladora, da ERSE, Jorge Vasconcelos, e a sua substituição, e por nomeação do Sr. Professor, do então Professor Vítor Santos, para o suceder naquela entidade reguladora. Sr. Professor, o déficit tarifário ou a dívida tarifária resulta do déficit tarifário. Para aqueles que nos estão a ouvir, o déficit tarifário é a diferença entre a tarifa de venda de eletricidade e que chega às nossas casas através da fatura, fixada naturalmente anualmente, e o montante dos custos do sistema que essa tarifa deveria repercutir, mas que não está a repercutir. Em 2007, no governo que o Sr. Professor integrava, decidiu não fazer repercutir essa tarifa, de modo a que os consumidores tivessem uma tarifa mais baixa na sua fatura. E, portanto, fez com que esse reembolso dessa dívida fosse alisado ao longo do tempo, seja para futuro. Foi uma decisão política, claro está, porque tecnicamente se percebia que ela era desfavorável, era favorável no imediato, desfavorável ao longo do tempo. E, como eu digo, se os preços ficaram mais baixos no imediato, esse adiamento teve custos, Sr. Professor. Aliás, teve custos porque os consumidores não só têm que pagar a amortização do capital dessa dívida tarifária, como ainda têm que pagar os respectivos juros. É importante recordar que, à custa desta decisão, a dívida tarifária chegou aos 5 mil milhões de euros em 2015. Foi criada pela primeira vez em 2007. E, Sr. Professor, se isto tudo não fosse já suficientemente grave, a EDP ainda consegue ganhar dinheiro com esta decisão. E consegue ganhar dinheiro com esta decisão porquê? Porque a EDP, junto das entidades bancárias, consegue antecipar a receita proveniente da dívida tarifária com uma taxa, pagando uma taxa de juro que é claramente inferior àquela que nós já estamos a pagar pela criação da mesma própria dívida. Isto é, por exemplo, ao nível das PRES, e só o ano passado, a banca recebeu dos juros do Estado, ou dos consumidores, melhor dizendo, está a receber a 4,82, mas foi à banca buscar, antecipar essa receita, pagando uma taxa de juro que é de apenas 3,1%. Isso significa lucros avultados para a EDP. Tudo isto por fruto de uma decisão política. E por isso a pergunta é simples, repare, não tem a ver agora com memória. É, ao fim de todos estes anos, sabendo hoje aquilo que nós sabemos, eu pergunto se de facto isso foi o que
quero ter a gentileza.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria retomar o tema que ainda agora foi aqui abordado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. A criação da dívida tarifária. Na altura foi apresentada como uma escolha para salvaguardar os consumidores, porque a entidade reguladora tinha apontado para um aumento tarifário na ordem dos 15% e isso significaria uma desgraça para os consumidores portugueses em termos do efeito na fatura e nas suas economias domésticas. Mas a ERSE também dizia outra coisa nessa altura. Dizia que havia uma alternativa à criação da dívida tarifária, ou pelo menos à criação da dívida tarifária tal como veio a ser definida, com um diferimento a 10 anos e não a 3, como estava na proposta inicial da ERSE. É que a proposta da ERSE era que o diferimento se fizesse apenas por um período mais curto e a opção do Governo foi por fazê-lo por um período mais longo. Mas que a alternativa a essas opções que visavam proteger o consumidor era proteger o consumidor, ou seja, não criar a dívida tarifária e reduzir os custos do sistema e os níveis de remuneração dos produtores que na altura vigoravam, e essa questão foi posta em cima da mesa pelo regulador. O Governo, se não quer aumentos desta magnitude, tem uma boa solução, mexa nas rentabilidades dos produtores, mexa nas rendas garantidas. E a pergunta é se algum dia, se em algum minuto, o Governo se deitou a pensar
sobre, vamos lá ver o que é que a gente podia fazer para mobilizar os produtores para contribuírem no sentido de evitarmos criar uma dívida tarifária que, quando olhamos para a fatura hoje, são 150 milhões de euros em cada ano a ser pagos a título de juro. E, portanto, as consequências que isto veio a ter para os consumidores que supostamente deveriam estar a ser defendidos foram catastróficas. E, portanto, nós continuamos a pagar todos os meses, na nossa fatura doméstica, uma bela parcela que é para alimentar a dívida tarifária criada em 2007. Pergunto se essa discussão ocorreu. Se ocorreu alguma discussão dizendo como é que vamos envolver os produtores nisso. Ou se, pelo contrário, a única forma de envolver os produtores nisto foi estender a concessão do domínio hídrico e encaixar 759 milhões por via desta concessão sem concurso. Uhum. É porque se foi essa a opção, enfrentar a dívida tarifária, tentar mitigar os efeitos da dívida tarifária, fazendo um encaixe de 759 milhões de euros por via da extensão do domínio hídrico, então há aqui um problema, é que o Estado colocou-se numa negociação em posição de debilidade e fraqueza, em estado de necessidade. E essa é logo uma questão importante, porque a posição do Estado perante o produtor com quem iria negociar esta extensão era muito mais débil a partir do momento em que estava a querer depender dele para efeitos da dívida tarifária. E em segundo lugar é a questão que já aqui foi tratada, que é...
Solicito-lhe que conclua, por favor, Sr. Deputado.
O Sr. Professor Castro Guerra referia-se há pouco ao facto de nunca se ter reunido com a EDP para discutir o domínio hídrico. Eu vou-lhe avivar a memória, porque nós temos no nosso espólio o e-mail enviado pelo engenheiro Manso Neto, em que se refere à reunião que teve consigo no dia 12 de novembro de 2006, e onde lhe remete precisamente os cálculos da extensão do domínio hídrico da EDP. Esses cálculos são, no pior dos cenários que a EDP apresenta, 1.157 milhões
Essa
de euros.
Essa é a primeira versão?
A primeira versão. 1.157 milhões de euros. E, portanto, o senhor tem uma reunião presencial com o Dr. Manso Neto, em que, à saída da reunião, o cálculo que lhe é apresentado é 1.157 milhões de euros, em linha com o que a REN lhe apresentou. E depois, passado uns meses, o Estado reduz este valor, a parte pública reduz este valor para 400 milhões de euros, o Estado, através da REN, reduz este valor, através da REN, quer dizer, representado pela REN numa negociação, mas o Estado aceita que este valor de 1.157 seja reduzido para 759, em virtude de dois estudos que foram pedidos pelo senhor professor Castro Guerra enquanto Secretário de Estado. A minha pergunta é só esta, é: acha que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, ao acompanhar a cronologia dos factos e das decisões políticas, consegue descortinar o mínimo vestígio da defesa do interesse público neste processo?
Senhor professor Castro Guerra, quero ter a gentileza para responder. Tem 10 minutos, por favor.
Portanto, sobre a questão da dívida, a questão posta pelo Dr. Jorge Paulo Oliveira, no fundo isto tem subjacente a seguinte questão: não teria sido preferível, no fundo, respeitar a ERS? Não é? Digamos, a minha comunicação na altura em que fui interpelado pela televisão, já não sei qual que cadeia, a dívida existe, deve ser paga, não é? Deve ser paga. Quer dizer, ia um pouco nesse sentido. Não se entendeu, entendeu-se depois que não se devia seguir esse caminho. E não se seguiu. E, de facto, tal como eu intuía, que, digamos, quando se fixa um cap a um preço, é muito difícil. Quer dizer, no fundo, é adiar um problema. No fundo, a ideia daquele aumento, se fosse feito, teria adiado um problema. Teria, no fundo, resolvido de uma vez por todas um problema e não teria, no fundo, perpetuado uma questão com a qual se ainda anda a lidar. fala depois da titularização e dos... Sim, isso parece.
Não, eu depois comentei apenas que isto, por cima, dá ganhos acrescidos à EDP.
Obrigado, Sr. Deputado. Pode prosseguir, Sr. Professor.
Sobre as questões colocadas pelo Dr. Jorge Costa e também sobre a dívida tarifária, de alguma forma, digamos, as coisas estão ligadas. Havia, de facto, na altura, 3 anos, e depois foi aquilo, o prazo foi alongado. Foi alongado, mas o mecanismo perpetuou-se, não é? O mecanismo perpetuou-se, digamos, no fundo, no tempo. Agora, não houve, digamos, nunca se partiu para nenhuma negociação com os produtores no sentido de reduzir a tarifa. Isso é um facto, não tenho memória de alguma vez essa hipótese ter sido posta, não é? O que nos levaria para um processo negocial muito demorado, e isto precisava de uma solução imediata, porque as tarifas iam entrar em funcionamento em janeiro de 2017, e este anúncio foi em 15 de outubro de 2016, não é? Eu não creio, pelo menos nunca senti esse espírito de que a solução para os recursos hídricos tenha sido um mecanismo alternativo de tudo isto, porque, digamos, como dizem bem, estes recursos têm como destino abater o déficit tarifário, mas não posso afirmar que haja uma relação entre uma coisa e outra. Consciente. Como compensação. Sim.
Com as últimas respostas prestadas pelo Sr. Professor Castro Guerra, concluímos esta audição. Permita-me que lhe agradeça a sua presença e os contributos que aqui deixou e que desejo as maiores felicidades. Aos senhores deputados e às senhoras deputadas, vamos dar por concluída esta audição. Retomamos às 15 horas.
Às 15 horas está cá o professor.
Sim. Os trabalhos estão concluídos e encerramos esta audição. Obrigada.
Vou ouvir com atenção. Muito obrigado, mas, senhores deputados, francamente, acreditem que eu não uso o argumento da falta de memória como argumento defensivo. Acreditem que eu estou a falar de verdade. Não tenho, digamos, e de facto, digamos, e porque é da minha natureza fazê-lo, para quem me conhece há mais tempo, não é?
Muito obrigada, estou encerrado os trabalhos.